Palestra Cefle, 24 de fevereiro de 2018.
Beleza, gente? Tranquilo. Só para comentar, né? Interessante o momento que a gente está vendo agora, né? De reações que parecem estapafúrdias, mas que encontram apoio, surpreendentemente, às vezes de maioria. Tem muita gente me perguntando, tem a minha opinião a respeito, eu vou compartilhar daqui a pouco, mas eu vou pensar um pouco, né? Tipo, muita gente perguntando, mas me perguntando sobre o que está acontecendo no mundo, está tudo louco. Teve aquele tiroteio nos Estados Unidos, né? Na escola, na Flórida, e a sugestão de solução do presidente norte-americano é de armar os professores, porque como eles amam os alunos, eles vão, né, defender os alunos, vão armar os professores. O meu pai nunca deve ter frequentado uma escola. Se ele frequentou, ele tinha uma noção totalmente distorcida dos professores dele, né? E o curioso, né, a ideia de, sabe-se lá de onde saiu, de que se você tiver uma pessoa armada no ambiente, isso vai impedir o começo da violência. Né? Quando alguém estiver determinado a fazer esses tipos de ataque, vai ser muito menos provável, né, que alguém o comece, porque o professor estaria armado. É uma coisa para se questionar. Acho que a tendência seria o cara começar matando o professor. Isso vai tornar o primeiro alvo. A única pessoa que ele sabe que pode contrapô-lo ali é o professor que tem a arma. Mata o professor e começa. Ele vai matar mesmo. Então começa a matar, começa desarmando o ambiente. E aí ele vai ter uma arma a mais. Né? Então ele vai estar. Provavelmente esse processo vai gerar mais morte do professor nesses eventos. O cara quer matar os colegas que estão fazendo bullying, ou os colegas que estão fazendo perseguição na internet, ou os colegas que ele considera que são desmerecedores da vida, alguma coisa assim. Mas aí ele vai ser obrigado a começar matando o professor. Acho que armar os professores lá vai começar, né, vão começar a abrir vaga para o professor. Porque vai morrer mais professores e a pessoa pedindo a conta. Simplesmente porque nem todos os professores vão querer usar arma. Se isso for obrigatório, né, vai dar outra. Vai ter muito professor que vai perder a vaga porque eles vão ter que fazer um background check, uma verificação de histórico da pessoa. E vão descobrir muito professor que não pode ter arma, porque toma remédio que não o habilita a usar arma, porque já teve internação em institutos de tratamento mental, se tem passagem por sanatório não pode carregar arma, né, pela lei nova lá, tem estados que já não pode, alguns não poderão a partir de agora. Então é interessante a gente olhar, né, a proposta de solução. Da onde saiu, né? O cara, né, da onde tirou essa ideia? Diretamente do lobby da Associação Americana do RIF, né? Que chamam de NRA, né? National Rifle Association. A Associação Americana dos Rifles lá tem um dos maiores lobbies no Congresso norte-americano. São quase predominantemente formados por republicanos, né? E é uma instituição fundamental nos Estados Unidos. Controlam muita coisa. Então é interessante olhar que é uma cultura diferente da nossa. E você pensar, pô, essa proposta do cara é louca, né? Estou mostrando alguns problemas de professores. Agora, diferentemente do que se possa pensar, você tem uma minoria fazendo barulho contra, mas você tem uma grande maioria silenciosa que está aprovando. deixa aquele maluco no poder. Algo que nós comentamos hoje, inclusive, em algum momento da nossa aula, agora de tarde, na aula de filosofia, é porque ele não está gerando desconforto para os eleitores. Em geral, ele está incomodando uma minoria que tem um tipo de ideologia, um modelo de consciência diferente do dele. Mas aquela grande maioria que aquece a tudo, desde que não mexam no seu quintal e no seu bolso, esse pessoal está lá. Não, mas a administração está boa. Não perdi emprego, as vendas continuam melhorando, começaram a melhorar, a economia começou a melhorar no governo Obama, mas ele pegou o movimento inercial e isso não foi afetado, né? Porque, grosso modo, o mercado está ignorando o Trump, né? Olha, ele é louco mesmo, então tudo bem, vamos continuar fazendo negócio. Business is business, né? E provavelmente quem, os esquemas que tinham de propina e tudo mais, que lá também tem, deve continuar funcionando como estavam antes. E, como todo bom republicano, ele promete que vai reduzir impostos. Então, a maioria das pessoas está confortável. Isso é uma coisa que é legal a gente pensar. Né? Porque muita gente fala, muito brasileiro falando isso, mas entra governo, sai governo aqui, e é difícil você ver o movimento popular para tirar alguém que está fazendo algo ruim, de modo geral. Vocês viram, historicamente, né? Ah, nós tivemos dois impeachments em 30 e poucos anos ali. É. Mas por quê? Porque a administração geral desses governantes estava deixando a desejar, as pessoas todas estão insatisfeitas, ou porque eles atingiram alvos específicos. Como é que eu tenho concordado ou não com o impeachment, não importa se concordei ou não, eu tenho que enxergar o que está por trás de cada um deles. Porque se for por corrupção, não sobra um, né? Brasília vai ter bola de feno só no Congresso. Você vai ver, se for para tirar, vamos tirar todos os corruptos do poder, nós vamos ter um problema, né? Vamos ter um problema sério, porque, sei lá, talvez saiba o Tiririca, que talvez caia a categoria.
Ele, né? Não é mais.
Oi?
Ele não é mais grande.
Não, então. Mas vamos pedir para ele voltar. Ah, entendeu? É. Talvez chame o Tiririca de volta, sei lá. Porque já que é para fazer palhaçada, vamos pro profissional. Né? E não é que ele mentiu, né? Ele falou, né? Ó, Tiririca, pior que tá, não fica. Ficou. Piorou.
Ele não cumpriu a promessa.
Ele não cumpriu a promessa de não
piorar.
A única promessa que ele fez, ele não cumpriu. Então talvez nem ele.
Você sabe que esse slogan dele, eu vi essa semana, eu não sabia. Esse slogan dele foi feito pelo pessoal do programa do Pânico, da Band. Sabe aquele programa Pânico?
Sim, 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 sim.
É incrível. Os caras que estão fazendo piada fizeram realmente.
Fizeram a campanha em torno da piada.
Fizeram aquele. É um apresentador, esqueci o nome dele, o principal apresentador.
Ela fez a piada e me dois outros. Pois é, isso acontece. Quem explorou muito bem isso foi o Obama, né? Lembra que o oponente dele fez uma piada, né? Chamou de Obamacare e virou um slogan e ajudou ele na eleição. Quer dizer, às vezes a piada pode virar slogan, né? Esses são os tempos em que vivemos, né? Porque é um slogan midiático. A rima ficou boa, essa daí, né? E como era uma palhaçada, ele foi eleito aqui. Só alguns aqui se lembram, mas quando era criança, resgataram um ornitorrinco num zoológico. E aí fizeram uma campanha para a criançada nomear o ornitorrinco. Você mandava uma cartinha sugerindo um nome. O nome mais sugerido foi Cacareco. E nas eleições seguintes, em que você tinha que escrever o nome do candidato, nós elegemos o Cacareco, ele foi presidente do Senado.
Sério?
Foi o mais votado. Fantástico, né? E isso dá para ver o espírito do brasileiro que isso lembra. Então, agora, eu não vou perguntar para vocês levantarem a mão, porque denuncia idade, falar quem que lembra do Cacareco. Se eu perguntar quem votou no Cacareco, então aí ferrou, porque eu ainda não votava nessa época. Né? Então, Oi? Mas é muito engraçado se pensar numa coisa dessa, né? O brasileiro tem essa coisa de brincar com as situações. Não sei se vocês viram, teve um programa no Discovery Channel que foi feito há pouco tempo sobre a história do Brasil. Vocês chegaram a ver esse programa?
Politicamente correto?
É, politicamente correto. A história do Brasil politicamente incorreta. Baseado no livro. É, fizeram uma série baseada no livro. E é fantástico, tem coisas ali que eu estudei e que eles trouxeram à tona. E tem coisas que eu não sabia. Né? E a apresentação ficou muito engraçada, muito divertida. E mostra um monte de situações desse tipo do Cacareco. E coisas que foram um lugar comum no Brasil. Mas quando você começa a estudar a história de outros países, não é muito diferente. Esse história do Brasil politicamente incorreta é inspirada num programa que já existe. É um programa que já existe em outros países. Eles têm na Inglaterra e nos Estados Unidos, que eu saiba, porque passa também nos canais de documentário aqui, as versões traduzidas, né? Ou legendado ou dublado, de programas equivalentes, né? Então você tem esses tipos de programa que contam aspectos históricos que são meio satíricos, meio cômicos, mas que mostram quanto é torta a interpretação de quem escreve a história a partir dos fatos. Porque os fatos, eles são distorcidos quando são registrados, independentemente da vontade de quem está registrando. Porque você só tem um ponto de vista. Quando você lê uma notícia, você não fica sabendo o que aconteceu. Você fica sabendo o ponto de vista, as opiniões de alguém específico que está narrando aquilo. Ah, mas quando alguém filma um evento e você vê a filmagem, você está vendo o que aconteceu. Então, você está vendo um ponto de vista de um fenômeno, né? Você não sabe exatamente o que gerou aquilo, como que aquilo aconteceu, quais são os causadores. Então, por exemplo, teve um caso, faz uns meses, de um motorista que foi linchado depois que foi passado puseram na internet, acabou passando na televisão, um cara que atropelou uma pessoa na faixa de pedestre, né? Um idoso na faixa de pedestre. E as pessoas viram a imagem, mas não sabiam a notícia, não sabiam o que tinha acontecido. E puseram lá, identificaram a pessoa no vídeo com uma imagem mais próxima, e quem divulgou, falando mal, reclamando da pessoa, e lincharam o cara na rua. Ele estava tendo um ataque cardíaco dirigindo. Então ele perdeu o controle do carro. Por acaso, o idoso, ele estava atravessando um semáforo de pedestre fechado para ele. E ele não tinha tomado medicamento e estava tendo um episódio de falta de lucidez. E ele estava, na filmagem, ele estava 15 minutos indo e vindo na faixa de pedestre. Ele chegou, não sabia para onde ir, voltava. Então ele estava aparecendo logo móvel, né? Uma rua de duas pistas, uma hora, todo mundo freando para ele. Ele indo para lá e para cá, indiscriminadamente. Isso ninguém mostrou. E as pessoas estavam na rua, por acaso alguém tinha visto o cara, ou estava seguindo o cara, não sabia direito, não sei, não ficou muito bem definido, mas juntou uma turba e lincharam, mataram o cara. Então é só para a gente ver, né, como informação, pela metade, deixa a gente numa situação difícil, né? Teve uma outra filmagem que passou no noticiário, um caminhoneiro dando ré e derrubou um idoso, né? E quase passou por cima. Vocês chegaram a ver isso? Você olha, você vai ficar com raiva do motorista do caminhão. Só que, na verdade, um idoso entrou atrás de um caminhão que já estava dando ré em movimento. Estava com a luz de ré acesa, dando bip da ré, numa área de carga e descarga, onde está marcado que não pode ter trânsito de pedestre. Aquele idoso saiu da calçada, em vez de andar mais devagar para a faixa, não, ele saiu na área de carga e descarga, com o caminhão dando ré. Ele atropelou o caminhão. É que, com uma relação de massa e resistência dos materiais, ele é que saiu amassado. Mas se fosse um outro veículo, o motorista ia perder a licença e o carro ia ficar apreendido, além de destruído. Mas como foi um pedestre, o caminhoneiro perdeu a carta. E perdeu emprego, porque ele é motorista de caminhão. Perdeu emprego, perdeu a carta e está sendo processado pela família. Como é que fica? Porque como é que o cara vai ver que ele já começou a dar ré em diagonal? Ele está vendo um pedaço da calçada aqui e outro pedaço da calçada aqui. O pedestre veio no ponto cego e entrou atrás do caminhão. E aí? Do ponto de vista do motorista, você tem um teleporte, né? O cara saiu do portão e apareceu ali, é como se ele tivesse transportado para ser atropelado ali. E não tem, você vê o vídeo, você vê que o cara não tem, não tinha o que fazer. Não foi preso. A justiça não foi contra o cara. A família do idoso está processando. Provavelmente vai dar em nada. Mas a difamação é suficiente para o cara não conseguir mais emprego. O que esse cara vai fazer agora? Vai roubar para sustentar a família? Porque onde ele vai conseguir emprego? Porque ele caiu nas garras dos vídeos da internet. Ele virou um vilão da internet, onde publicaram todos os dados dele. Nome, endereço, telefone, ele vai vir matar a família dele ainda, para vingar aquele coitadinho de idoso, que alguém deveria estar tomando conta. Não poderia ter deixado ele sair naquela posição na rua. Então é muito fácil você assumir um ponto de vista com meia informação, né? Então a gente acha, não, os caras lá, não, os caras são loucos. Deixar o Trump no poder. Eu acho que o Trump ter sido eleito foi uma jogada de marketing que ele fez, que deu muito certo, apostando nas redes sociais e nos extremistas, e contando com a inconformidade de situação, com medo de mudança, e com as pessoas acreditarem naquela personalidade que ele criou no vídeo, por exemplo, dizendo que ele é um empresário bem sucedido. É não fazer pesquisa. Se você faz uma pesquisa um pouco mais profunda, você descobre que, na verdade, ele investiu errado e perdeu o college fund dele, faliu duas empresas da família. Ele começou a ganhar dinheiro na terceira tentativa, porque ele virou uma figura de frente e tinha gente administrando para ele. E aí montaram aquele esquema do programa, porque ele estava com empresas, tudo. E ele era um cara que fazia as coisas na aparência e a família segurando a administração por outro caminho. Mas ele quebrou uma parte da família dele, feio. Se eles não fossem extremamente inteligentes em administrar o Trump, ele não pareceria um bom administrador. Porque ele parece, para quem olha, não, o cara tem, né, um monte de coisa. E sabe com que ele ganhou dinheiro? Vocês viram, já teve documentário a respeito disso, vocês viram falar da bolha imobiliária nos Estados Unidos dos anos 70, dos anos 80, e depois teve outra agora há pouco tempo? Eles tiveram uma bolha com financiamento público de coisa imobiliária, que foi era subsídio do governo que bancava todos os bancos, que nem tinham Minha Casa Minha Vida aqui. Os caras tiveram parecido lá. E tinha um esquema lá que eles chamavam, como teve nos Estados Unidos aqui, o pessoal chamava de Singapura. Não teve Singapura aqui no Brasil? Vocês viram falar nisso?
Hã? Mentira.
Oi?
É mentira.
É, não, não. Lá no... foi na época que eu fui. Oi? Foi
suspeita.
Você tem... É um projeto... Na Inglaterra e nos Estados Unidos, eles chamam esse tipo de incorporação de base pública com apoio de projects. um projeto, que eles falam, que é um project, esse projeto, a área do projeto. E teve uma área de urbanização toda que teve um financiamento impossível com aquele sistema de hipotecas, e alimentando a bolha imobiliária com um esquema de supervalorização para aumentar o valor das hipotecas e a pessoa conseguir financiar de novo e aumentar o dinheiro no mercado, isso foi jogado para aumentar o fluxo de dinheiro no mercado. O imóvel fica super avaliado, o cara já tirou uma hipoteca com valor X, aí o imóvel avalia, fica com valor fictício maior, você consegue tirar outra hipoteca, aí você tira, faz outro empréstimo em nome do seu imóvel como garantia, que agora o imóvel vale a 100 e você pegou 60 emprestado. Aí passa o tempo, você começa a inflacionar uma região, a incentivar o aumento de preço do mercado imobiliário, fazendo uma jogada com financiamentos, aí vale 200, o cara vai lá e pega mais 100 emprestado. Aí daqui a pouco está valendo R$500.000, o cara vai lá e pega mais 200 mil emprestado. E acabou que ela está com 3 hipotecas no mesmo imóvel. Mas um imóvel vendendo sozinho, ele até consegue vender perto do R$500.000. Mas se começa uma crise financeira, todo mundo vai vender junto. Aí o imóvel cai no valor real. Estoura a bolha. O que aconteceu? E a família dele ficou rica nessa jogada. Eles tiveram um grande swashbuckler lá, um grande acordão. Você pensa que é isso aqui? Um acordão em os bancos, as financeiras, ninguém foi preso. E todo mundo saiu com indenização do governo, com altos cargos em outros lugares, trocaram o nome das empresas, trocaram o nome de alguns bancos. Então essa novela da bolha que falaram há pouco tempo, que foi um escândalo, não foi a primeira. Estou tentando lembrar, fizeram um filme documentário, um docudrama a respeito disso daí. Passou. Aqui no Brasil não passou no cinema, essas coisas não passam aqui. Acho que passou aqui pela assinatura, pouco depois. Mas passou nos Estados Unidos, foi uns 2-3 anos. Foi muito interessante. Eu fui pesquisar e descobri que realmente era tudo. Sabe, todo, gente, o pessoal que estava envolvido nisso, assim, de uns 20, foram, sabe assim, 3 secretários de terceiro escalão foram presos. De uns 20 e poucos. A maior parte, os quase 20 que sobraram, que era a elite mesmo, todo mundo está na mesma área, fazendo a mesma coisa. Está lá. A família do Trump está envolvida, ele está envolvido. E foi eleito presidente. Era para ter sido preso nos anos 80. E não foi. Saiu com dinheiro roubado, parte do povo, parte do governo. Gente, o pessoal com os fundos de aposentadoria, investindo no mercado imobiliário, perdeu tudo. Isso perdeu, assim, a aposentadoria da pessoa sumiu. Não tem mais nada, agora está devendo. O cara está recebendo tudo, de repente ele tem que pagar de volta para o banco. Porque ele já sacou o 13º antes para pagar uma coisa. 13º não, mas o que eles tinham lá de pagamentos antecipados, agora tem que pagar de volta. O imóvel que ele mora não vale mais nada, não vale a dívida. E aí dá um foreclosure, expulsa a pessoa da casa e a casa vai para o leilão. E as próprias empresas, as próprias imobiliárias desses caras compraram as casas. Você pensa que é só aqui? Entendeu? E esse é o cara que foi eleito presidente. A família dele, ele teve envolvido diretamente, inclusive. Ele já trabalhava na área. Não estava no slot. Na época ele estava mid-level, né, o gerenciamento intermediário. E a família dele já tinha grana nisso. Então é interessante ver na propaganda, eles falando que o cara se fez. Lá eles têm uma expressão que eles admiram muito, que é o self-made man. É o cara que se faz. Que sai do nada e vira é o sonho americano, né? O cara que sai do nada e vira um grande acontecimento. Pois é. O agente laranja conseguiu, né? Chegar na presidência. Não é? É um homem urubu. No caso dele, colorado. Não é ser bonzinho, colorado. só para a gente ter essa noção, que não é só aqui, mas isso não é para a gente se conformar com o tempo, a gente ficar atento, que a gente mede pelo nosso conforto, a gente mede a situação. A corrupção estava comendo solto uns anos atrás, mas como estava todo mundo mais ou menos tranquilo de grana e conforto, fazendo vista grossa. Enquanto o barco não começa a entrar água, aonde você está, você não liga que está entrando água por baixo do onde você está. Entrando água na casa de máquinas, caramba, aqui está sequinho, está gostoso. Uma hora eu tenho fundo. Como é que a gente lida com essa condição? Essa venda nos olhos? Porque isso é uma situação para a gente pensar. Não tem uma situação. Agora, aconteceu um fenômeno violento, vidas foram perdidas. Isso não tem a ver com política? Claro que tem. Política pública dos caras, ele está todo mundo abado. E aqui, no Brasil, uma política pública de dificultar no papel a aquisição e porte das armas. No papel. Mas não é bem assim. Quando eu era criança, morava no Jaçanã, na década de 70, a lojinha que vendia Fogos Caramuru vendia revólver Fogos. Lá no Jaçanã. Sabe o que era da Bandeirã? Pois é, morei lá. Até uns 10, 11 anos. Eu lembro que eu ia comprar bombinha que o cara vendia para criança. Né? Gente, bombinha número 4. Era da grossura do meu dedão, assim. Era capaz de arrancar uma cabeça. E vende para criança, como vende hoje para criança. E na época, governo militar. Supostamente ninguém podia comprar arma. O cara não escondia. Não ficava em cima do balcão, ficava embaixo. Mas enquanto estava lá com o outro, chegava um cara com um maço de dinheiro e saía com uma caixa de bala e um revólver. Eu lembro, primeiro tinha uma embalagem em Taurus 38. Foi comprando bombinha. Eu estava comprando traquimirim. E quando tinha. Se eu comprasse uma bombinha mais forte, era escondido para não apanhar a mãe. E o cara já tinha um esquema. Quando você comprava uma bombinha grande, ele tinha as caixinhas de traque, aquelas bombinhas palito, que você escondia no fundo, e ele tinha os mini traque aqui em cima. Se você comprasse 5 bombinhas, você ganhava a caixinha com 10 mini traque para esconder as bombinhas. Ele engana a mãe. Comprei traque. Eu abri, tem traque dentro. Se você tira a parte de cima e embaixo, tem 5 morteiros. 5 bombas grandes. Buscapé com bomba era proibido vender. Quem que não viu buscapé com bomba? Buscapé era aquele que parecia um cigarrinho que sai correndo com faísca atrás. Aquele que bate, explode, era proibido. Aquilo basicamente era uma arma. Se apontava, soltava de vareta. Se aponta, solta e bate e explode. Não sei se ainda é proibido hoje. Os caras que jogaram na polícia foram ameaçados de ser presos, até hoje está meio em cima, assim, né? Agora parece que reverteram a condenação dos caras. Não viu? Os caras soltaram o rojão na polícia. Então, hoje, o busca-pé teve aquela função de se apontar o rojão para alguém. Vendia. Era mais divertido. Porque aí você fazia guerra de busca-pé. Quando pegava alguém, terminava na farmácia quando dava tudo certo, e no hospital quando dava errado. Porque na farmácia, naquela época, os caras davam um ponto. Para quem tem idade, não sabe no hospital tomar ponto, farmacêutico dava ponto. Que era normal. No mercado, no bairro, todo mundo tinha ponto de farmacêutico. O carniceiro lá tinha uma cicatriz de joia. Então é só para a gente ter essa noção de, você tem regras, você tem um sistema de normas. Hoje eu não sei, eu não tenho esse esse contato. Mas será que hoje é mais difícil para quem quer comprar uma arma, comprar aqui no Brasil? Não sei. Não sei como é que é.
Oficialmente é, tem que ter 25 anos e...
Não, estou falando, não, oficialmente tudo bem. Já era mais difícil naquela época do que agora. Agora está mais fácil, porque agora não é militar no poder. Hoje qualquer um pode pedir um porte de arma e conseguir isso.
Não é aprovado. A maioria não é aprovada. Tipo, de 2.000, uns 400 é aprovado.
Então, na época dos milímetros ninguém era aprovado. Se você não era milímetro, você não conseguia arma. Você tinha que ter uma profissão que justificasse o uso de arma. Hoje você pode, na segurança pessoal, se você não tem nenhum antepassado problemático, você consegue. Quem são os que não conseguem? Aqueles que já têm problemas. Em passagem pela polícia, não vai conseguir o porte. Aí o cara vai comprar arma legalmente. Né? Agora a questão é essa, será que hoje é mais difícil? Eu acho que hoje tem muito mais mercado, muito mais fabricação.
Forma do plano. Só pela internet você acha sites aí com as caras para comprar.
Então, isso é complicado, né? Isso é complicado. Então, a gente olha, não, você tem lei, mas você não tem execução da lei. Você tem um lugar que tem uma execução melhor da lei nos Estados Unidos, são muito mais rígidos com as leis. As leis são muito mais brandas. É muito mais aberto. A diferença é que lá eles conseguem ser eficientes na sociedade e a gente não. Aqui a gente trabalha com um esquema diferente, é um outro modelo. É um outro modelo. Acredito eu, decorrência de modelo de colonização. Mas isso é uma opinião pessoal. Né? Pode discordar tranquilamente, que eu vou concordar com você que a discordância é saudável. Isso é uma opinião peculiar. Mas é curioso você olhar os fatos ali. Por que aqui a gente tem essa encrenca desse jeito? Porque corrupção tem em outros países também. Quando eu vejo aquelas tabelas, eu fico me perguntando. Vocês viram que saiu agora há pouco uma tabela mundial de corrupção? O Brasil em 96º lugar, de mais ou menos 200 países, ou seja, não estava meio. Como que se estabelece isso? Eu li os termos da pesquisa e a corrupção ela é baseada em uma proporção entre os casos flagrados e uma estimativa com base numa taxa que eu não sei de onde tiraram. Tem uma taxa, eles acham que é uma taxa. Que ele fala, olha, tantos por cento dos casos de estupro não são relatados para a polícia. Se não são relatados, como é que você tem uma porcentagem? É uma estimativa? Não, é uma estimativa. Que, em linguagem popular, é um chute. É um desejo, uma vontade que seja essa taxa. E essa questão da taxa de corrupção que eles usam lá para ver, ó, qual o índice de corrupção, você tem uma taxa de probabilidade de corrupção. Como que vai saber a proporção entre o tamanho da máquina e os casos de corrupção em proporção aos que foram pegos?
Eu não sei se estou enganado, mas se não me engano, na pesquisa eles falavam de não só de corrupção, mas
tem a percepção.
Tem a percepção também, né?
Então, você tem. É separado. Então, a percepção no Brasil, nós estamos lá para 80 e pouco. É. De fato, usando essa taxa, nós estamos na posição 40 e pouco. Então, a percepção de corrupção aqui é muito maior do que a taxa que eles consideram como válida. Então, a percepção de corrupção coloca a gente num dos mais sérios, assim, dos mais honestos, mais corruptos. Nós estamos lá perto dos mais corruptos. Na estatística, nós estamos no meio. Então, a percepção é muito pior do que o fato, que eles consideram fato. A questão é, antes da Lava Jato, como é que era? Porque a Lava Jato começou, na verdade, antes do Mensalão, né? Antes do Mensalão começar, o que deflagrou, enfim, a Lava Jato, todo mundo aqui sabe que a corrupção já estava lá. Só não vinha à tona, as pessoas não eram presas. Então você tinha aquela sensação de corrupção e impunidade. Mas como é que o Brasil figurava nessas taxas de corrupção? Era um país menos corrupto antes? Não, eu acho que era mais corrupto. Mas como ninguém era pego, né? Agora, como saber se aqueles primeiros colocados simplesmente não estão sendo pegos? E quem cria essas tabelas e associa os números, os índices com cada país, está fazendo a partir do viés de que tipo de pesquisa? Porque tem sempre um viés, você sempre tem uma perspectiva. Quando você olha no ambiente que você está, você olha de onde você está, não é isso? Que nem ele está tendo uma perspectiva diferente dele, né? Então ele está vendo algo diferente da minha imagem aqui na frente e do entorno. Se ele tiver que descrever o ambiente, fazer aquela descrição estilo fluxo de pensamento, aquela coisa, na minha frente eu vejo uma pessoa assim assada, à minha direita tem uma pessoa de vermelho, uma moça de lilás, uma parte de blusa cinza com uma faixinha vermelha, à direita dele. Ele vai falar, a esquina dele vai escrever um negócio diferente. Você fala, essas pessoas viram a mesma coisa, vocês estão loucos, cada um vê uma coisa diferente. Não, eles estão em lugares diferentes, presenciando a mesma coisa. Então perspectiva é muito importante. A gente saber que ela existe. E que cada pessoa tem a sua, que cada narrativa tem o seu viés. Se for uma pessoa importante falar de cores, vai acentuar cores. Para outro é importante falar tamanho, vai falar tamanho. O outro importante é falar sobre a impressão que ele tem dos penteados e das roupas, vai falar dos penteados e das roupas. E quando você lê descrições, parece que são ambientes completamente separados, uma coisa não tem a ver com a outra. Porque as nossas perspectivas, elas são sujeitas aos nossos próprios filtros. Cada um de nós tem um conjunto de filtros. E a gente está vendo o mundo a partir dessas filtragens. Quantas vezes a gente vai ver a opinião de alguém, ler um texto, ouve uma descrição e forma uma opinião a partir de um ponto de vista alheio? Eu sempre alerto, quando eu estou falando uma coisa aqui, vocês lembrem que é uma opinião. Então vocês precisam sempre dar um desconto para aquilo que vocês ouvem, que vocês leem. Porque tudo tem um certo viés. E aí a gente vai olhar a notícia. E fala, está acontecendo isso e aquilo. Quem escreveu a notícia tem um viés também para escrever. Dependendo do que a direção de jornalismo daquele veículo está promovendo, vai ser um ou outro viés, uma outra perspectiva, vai dar ênfase em uma coisa ou em outra. Né? Eu não assisti o desfile de escolas de samba, mas eu vi depois os comentários de que foi cômico, parece que assistir o televisionamento de uma das escolas de samba, que fez todo o seu motivo foi contra a situação do governo agora, né? E como a mídia tem uns acordos, que tem coisas que eles não podem falar, não podem fazer, eles não podiam comentar. A pessoa falou que foi cômico, porque não tinha como comentar o samba enredo, a alegoria, porque o corpus da coisa, o estrutura da coisa, era fazer uma crítica ao governo. E que se eles falarem isso na mídia, eles podem ser processados. Eles podem sofrer sanções. Então é muito interessante você olhar essa limitação. Portanto, a gente fala, pô, se você é para mostrar todo esse outro quadro corrupto, eles mostraram só metade. Tem que mostrar o resto. Só que quem patrocinou a escola de samba é do outro lado da corrupção. Porque está equilibrado. Um esquema que está todo mundo roubando, eles estão competindo para ver quem mantém o status quo no roubalheiro. E aí você tem quem está no poder ser atacado por quem não está no poder, todo mundo tentando roubar, cada um do seu jeito. E é uma coisa para a gente pensar. Gente, eu acho doloroso ver gente que está se atacando numa eleição junta para fazer coalizão na outra. Há algum propósito, algum interesse com a coisa pública? Não, o interesse é particular. E isso é a base da corrupção. Isso é a base que a gente vê funcionar, e não é só aqui. A questão é, justamente, são as proporções. Se as proporções são tão distintas, quanto você produz, quantas pessoas estou roubando da máquina enquanto a máquina é capaz de produzir. Essa é a grande diferença entre Brasil, Estados Unidos, Brasil e Alemanha. Você acha que não tem corrupção na Alemanha? Tem, só que lá a proporção deve ser menor, porque lá a máquina não está sangrando como aqui. Se tem essas diferenças de taxa de vazamento da máquina, como é que você pode usar a mesma taxa para definir a corruptibilidade de um país em relação ao outro? Como é que eles usam a mesma taxa para fazer a proporção entre os flagrantes e a máquina no Brasil e na Suécia? Todo mundo adora falar da Suécia, né? Então, deixa eu falar da Suécia também. Então, para a gente ter essa, dar uma paradinha para olhar. Porque tem tanta informação rolando de tudo quanto é canto. Hoje você não precisa de um canal de notícias. Você pode pegar a internet e tem informação pra caramba. Só que como corroborar a informação e como filtrar a opinião? Porque é muito fácil ver um discurso apaixonado de alguém e se deixar levar, e se empolgar junto, xingar junto, reclamar junto. Mas e aí, como é que você separa a coisa? Isso é importante. Como que você lida com essa informação? Meu ponto hoje, essa minha introdução para o conceito de sociedade, veio pensar um pouquinho sobre como a gente lida com as figuras que se destacam. Antes que comece a fazer raspadinha, alguém deve ter um ar-condicionado. Então, para quem ficou fugindo do ar, uma palavra quem quer sair do lugar. Né? Esse barulho, ele vai começar a fazer raspadinha. Aí ele começou a... Esse da frente, ele faz o gelo. Aí do fundo, vamos ver se ele consegue esfriar sem congelar. Essa parte que eu ia atrás, vocês avisem. E agora, eu particularmente lamento, porque eu vou passar calor aqui na frente.
Posso aproveitar essa... Deixa eu perguntar uma coisa, até curiosidade. Isso está colocando, existe porque a gente fica no meio, né, das opiniões, enfim, e fake news e essas coisas todas, né, que você talvez vai abordar. Você está adiantando alguma coisa, ou se é, posso fazer pergunta agora, mas você, como opinião mesmo, né? Não como verdade e tal, você dá a impressão que as pessoas em geral, nós em geral, todo mundo que faz isso, acaba tendo uma sensação de que existe a notícia verdadeira, digamos, não a notícia, mas a informação mais fidedigna, né? Levando em consideração mesmo as perspectivas diferentes, passa essa impressão para o nosso discurso em geral de que existe então uma coisa que, não, então o que aconteceu foi isso, né? Qual a sua opinião sobre o que você fez aqui?
Porque
é complicado, né, cara? Você chegar no finalmente, no que a gente está falando em parte aqui de uma espécie de uma análise. Parte moral, ética, né, da conta das pessoas, de se é verdade, se não é, se é aceitável esse sarrafo de comportamento ou não, alguma coisa assim. Mas ao mesmo tempo fica aquela questão, né? Não dá pra gente acreditar numa moral, numa ética absoluta, pelo menos eu acredito numa moral absoluta, alguma coisa assim, eu acho difícil. Mas ao mesmo tempo existe parece haver uma realidade comum. É complicado, né? Essas guerras de narrativas, sem saber se existe uma narrativa real absoluta, entre aspas, né?
Então, se você, uma vez que você, vamos lá, eu ia para um viés um pouco diferente, mas vou colocar, eu estava querendo colocar um pouco de estímulo à crítica.
Se você for pegar esse ponto, né? Para agora mais para frente...
Não, eu ia para um outro rumo agora, mas eu ia aproveitar isso como base para o outro rumo, mas a questão é interessante. Isso não é uma coisa normal, comum de se abordar, por exemplo, a questão confusão que a gente faz entre ética e moral, conceituação mesmo de moral, a conceituação de ética não é uma coisa muito clara. Quando você pensa em termos acadêmicos, você encontra contradições, pessoas vivendo de maneiras distintas, E sendo ética na sua base uma coisa prática, né, não existe a possibilidade dela ser absoluta. E uma ética, um modo de agir, um ethos, né, representa simplesmente aquilo que o grupo executa. E o que um grupo faz, o que alguém faz, em geral buscando o seu próprio bem e o bem dos seus próximos. E cada grupo, então, tem a sua ética. Isso não tem nada a ver com moral, isso é ético. É o agir em busca do próprio bem. Isso é uma definição bem básica de ética, bem simples. Hoje, você tem acadêmicos que defendem ética com termos de moral. Está errado, vamos dizer assim, em termos técnicos, mas não está errado na prática, porque tudo que começa a ser usado é como virando padrão. Então, não sei dizer se isso é certo, eu sei que é inadequado do ponto de vista de definição acadêmica. Mas que está começando a ser aceito cada vez mais. Já vem sendo aceito há algum tempo, está ficando mais comum fazer confusão com isso. Mas, então, você tem a ética do grupo. Você tem a ética, por exemplo, de quem mora numa casa, compartilhando uma casa com os outros. A ética dessas pessoas é como elas agem entre si, compartilhando o ambiente de maneira a estar bem e as relações do grupo permanecerem bem. E cada pessoa vai estabelecer um perfil de ética um pouco diferente dentro de uma ética compartilhada. Então, coisas comuns, que começa numa casa, se torna a ética de uma cidade. E a ética de pessoas que compartilham o mesmo idioma no território, pessoas que compartilham a torcida pelo mesmo time, pessoas que trabalham na mesma empresa. Você tem éticas distintas que uma pessoa deve submeter de acordo com cada grupo a que ela pertence. Isso é uma possibilidade de interpretação de ética, maneira de agir. E aí, por exemplo, eu costumo dar, você tem uma ética dentro de uma associação criminosa. Você tem uma ética. Qual que é a ética? É o bem deles. É o bem de cada um e o bem do grupo. O que é o bem do grupo? É roubar o máximo possível. É eliminar a possibilidade de ser preso. Né? Aí você tem uma ética, um jeito de agir que para eles é aceitável. Você tem lá, você tem regras dentro de uma facção de criminosos. Né? Você tem regras entre eles. Então tem coisas que eles não fazem que faz parte da ética. Se é estabelecido entre eles que algumas coisas estão fora do escopo do grupo, quem fizer alguma coisa fora dessa ética é punido. Né? E muitas vezes você tem grupos que têm algo transnacional e diferentes éticos, de máscaras que a pessoa veste. Então é interessante, você vê uma pessoa que a família não sabe que é criminosa, ela tem uma ética diferente em casa, mas a raiz é a mesma, o bem-estar dela e dos seus. Em casa, o cara quer ser um bom pai, a mulher quer ser uma boa mãe, quer ser um bom cônjuge, quer ter conforto. Então, pode ser um cara que fabrica drogas, ele vigia os filhos para que eles não usem drogas. E tudo são éticas que ele pratica, cada um no seu papel. Agora, como absoluto, não, mas... Não, fazer drogas é errado. Isso é um conceito moral, isso não tem nada a ver com ética. O farmacêutico que manipula drogas para fazer um remédio para curar uma doença ou para controlar uma doença, ele muitas vezes está fazendo a mesma droga que o outro usa como viciado. Isso quer dizer, então, que o remédio que ele faz, a droga que é usada pela pessoa que precisa daquilo para controlar algum aspecto de funcionamento do seu sistema nervoso, então, você está fazendo uma coisa errada? Não, do ponto de vista social, moralmente, ele é considerado correto, bom. Mas no momento em que ele fabrica a mesma coisa, ele faz a mesma coisa e vende para ser usado como droga para entretenimento, diversão, algo fora dos canais legais, ele é considerado uma pessoa fora da moral, fazendo algo ruim, segundo a moral. Então, a moral é estabelecida por absoluto. Você põe regras absolutas que às vezes você nem sabe de onde elas vêm. Ética é a prática, é o que se faz. A ética visa, em geral, que é o que as pessoas querem. O que o ser humano quer? Ele quer estar bem. Ele quer estar bem, quer se sentir bem. Pô, mas e a pessoa que é depressiva? Ela gostaria de estar bem. Ela só não está conseguindo sentir que ela quer isso agora. Mas ela quer. A base dela é não se sentir bem, porque ela se sente incompetente, incapaz, não merecedora, por qualquer motivo, desse bem. Mas não deixa de ser a meta, o estar bem e o se sentir bem. E não no aspecto moral, é um aspecto sensório, sensação. Então essa separação eu acho que é bom a gente ter. Não é porque o Roberto deveria a gente falar isso, mas é uma divisão prática que eu estou fazendo entre moral e ética. E moral trabalha com esses absolutos. E quando você fala, qual que é a verdade? Verdade é um absoluto ideal, é uma ideia. A verdade vem de ver, que é algo que seria visto do mesmo modo por todos. Verdade, na prática, em última instância, não existe. A verdade, o absoluto da verdade. Então, como preceito moral, esses absolutos, eles existem no modelo, mas não na prática. Não tem como ser referencial ético. Eles existem ali no modelo, na modelagem da moral. Mas na ética, você não tem a verdade. Você tem um acordo sobre a verdade. Aquilo que todos concordam que é aceitável ter visto. Muitas vezes é isso que a gente tem observado. Uma média emocional. Veja bem, uma média emocional. Entre a referência, né, o agir, essa busca individual ou coletiva, um grupo do bem, e essa outra visão, né, que é o absoluto, que é aquilo que você deve conta, que te ensinaram que é o certo, que você aprendeu a ser o certo, que foi estabelecido para você, que é um aspecto moral. Então, você tem um meio termo entre o que é moralmente difundido, mesmo que não tenha fundamentação prática. Tem coisas que simplesmente vêm de tradição, vêm de medo religioso ou de estabelecimento de poder, e tem coisas que são necessidades práticas ali. Então, por exemplo, você trabalha no meio, você não concorda com um sistema corrupto, mas você trabalha no meio em que há corrupção. E você não está numa posição que você consiga impedir que a corrupção aconteça. Você precisa fazer um acordo ético com você mesmo. Agir fora da corrupção, mas sobreviver. Só que fazer vista grossa à corrupção é, de certa maneira, um grau de conivência. Você precisa achar o seu meio termo de bem-estar pessoal. Se você levar uma moral, um absoluto, para não, isso é errado, eu tenho que combater, você não funciona na sociedade. Você fala, não, isso é o certo, vou fazer exatamente isso, você não funciona na sociedade. E esse jeito, né, essa maneira de ligar as coisas, depende da gente. Depende de cada um. A gente faz a conta, vamos dizer assim. A gente pondera internamente o nível de conforto e impulso das nossas fundamentações. A gente não faz isso pensando e refletindo. É meio que é uma média que a gente sente, é movido por instinto, um pouco de raciocínio. Mas é instinto, é muito preservação, muito de querer e sentir bem. Então é só para a gente ter essa, né? Pô, mas não fica claro, o que há? Com tanta informação, como é que eu vou ponderar qual que é a verdade? você está buscando a verdade, você está buscando algo de preceito moral, uma coisa ideada, a resposta definitiva. Respostas definitivas, geralmente, elas não têm fundamento claro para você. Você só aceita essas coisas. Raramente, poucas coisas você consegue experimentar em primeira mão e ter garantia. Tem coisas, algumas grandezas matemáticas você consegue experimentar. Quando você fala 2 mais 2 é 4. Você pega 2 objetos, pega mais 2 objetos, conta, você tem 4 objetos. Você pode não estar ciente da dúvida da existência dos objetos, da sua própria existência, mas pelo menos enquanto experiência, você não questiona essa contagem. Agora, muitas coisas que a gente aceita sem questionar. Então, eu sempre uso como exemplo, você aceita que existe eletricidade, que são elétrons circulando pelos fios. Poucas pessoas têm noção de como isso funciona. Se aperta o interruptor, a luz acende. Então, para alguém que não precisa falar que é mágica, a pessoa, se você falar com a autoridade, a pessoa que não sabe o que é vai acreditar. Né? Então, muita criança, quando vai aprender ciência na escola, vai quebrando a sensação de magia. Porque para ela a coisa natural de você encostar ali é simplesmente uma coisa que acontece na natureza. Como que por mágica. A interação dos gadgets hoje, né? Você tem um gadgetzinho lá que controla a TV com o celular, faz as coisas acontecerem. Um tempo atrás seria considerado um avanço tecnológico imenso e um pouco mais para trás seria considerado magia. Hoje para a gente está embebido no ambiente com tecnologia. E existe a experiência disso. Agora, eu consigo determinar qual que é a verdade disso de maneira corriqueira? A verdade da sensação não existe. Eu tenho um descritivo de como funciona. Eu tenho as teorias que circundam o funcionamento. Mas até hoje a gente não sabe definir energia especificamente, que é a base de tudo. A gente sempre sabe que é o potencial de realizar um trabalho. É só isso. A gente fala, ó, eu consigo, com certos fenômenos, transformar matéria em energia. Essa reversibilidade é tão cabeluda que poucas pessoas conseguem trabalhar com essas equações. Mas quando você não pensa muito a respeito, tá, você aceita como afirmação. Ah, então matéria e energia é a mesma coisa. Não, não é. Elas são reversíveis entre si. E isso é extremamente complexo. É extremamente profundo na existência do universo. E isso é um negócio que, quanto mais você entende, mais profundo fica o buraco. Porque você descobre que você não tem uma resposta definitiva, não tem um absoluto no fim dessa conversão. Nossa teoria científica não chega no fundo. Mas quando você coloca como uma ideação, eu posso assumir isso até como uma referência moral. Não, mas olha, energia e matéria é a mesma coisa? Então é fácil eu estabelecer uma reversão entre um tempo trabalhado e uma massa de alguma coisa, uma quantidade de alimento, uma quantidade de metal precioso. A gente fazia isso muito antes de aprender a reversibilidade de energia e matéria. A gente convertia tempo e energia em bens. Isso é um absoluto? Não, depende de uma ética, depende do valor do momento. Quando a gente tem diferenças de valor de trabalho, valor de serviço, a gente está dando diferentes valores para o tempo vivido dos indivíduos. Nós estamos a diferença. Né? Quando a gente fala, a pessoa ganha tanto por hora. Quando a gente vai fazer o cálculo de um serviço, a gente fala em homens-hora. Você tem um serviço que precisa, sabe, precisa de 600 homens-hora, horas-homem, 600 horas de serviço humano. Se eu tenho 10 pessoas, vão estar 60 horas. Se eu tenho 100 pessoas, são 6 horas. Depende do contexto. Dependendo do contexto, inclusive, se não funciona de uma conversão direta. Você tem uma taxa de eficiência para cada tipo de serviço. Mas isso é outra história. É organização e método de produção. Mas é, quando você vai olhar desse jeito, é interessante. Porque quanto você paga para alguém que faz uma função para outra função, você está estabelecendo que a vida daquela pessoa, o tempo de vida dela vale mais ou vale menos. Alguém que ganhe 20 reais por hora tem a sua vida avaliada diante da sociedade como 10% daquele que ganha 200 reais por hora, como 5% daquele que ganha 400 reais por hora. Como indivíduo, nós avaliamos as pessoas de maneira diferente. Isso acontece na prática, isso faz parte da nossa ética. Agora, numa sociedade com base moral de herança judaico-cristã, com ditames escritos no livro sagrado, e que tem uma figura masculina, paterna, autoritária, inalcançável, que nós chamamos de Deus, nós atribuímos palavras a essa figura, que foram dadas por pessoas escolhidas, separadas do resto, chamadas de profetas, que disseram que foi determinado que todos são iguais perante Deus. Então, moralmente, isso não é aceitável. Moralmente, a gente tinha que ter uma espécie de socialismo totalmente equalitário. Socialismo completamente contra a religião. Lembra? Comédia de Cotona. Então, essa experiência de separação de ética e moral, de o que é verdade, de que, como ele converte informação nas coisas, depende de vários fatores. Quando você vê uma notícia, a sua situação ética vai determinar como você lê a informação de uma notícia. E a persistência, o ajuizamento, vai depender de como você se submete ou não ao sistema moral que perfaz a sua sociedade, o meio que você vive. Então, é muito interessante. Quantos de vocês simplesmente não frequentam religião, não frequentam igreja, não frequentam uma religião, não são católicos e falam, vai com Deus, falam amém quando alguém fala Deus te abençoe. Por que isso? Ah, é só um modo de falar. Então, isso é uma ética de sobrevivência. E você está sendo um corrupto moral quando você faz isso. E você está fingindo pertencer a uma moral que não é compartilhada por você. É muito engraçado, né? Estou falando, né? Nunca vi minha mãe falar Deus te abençoe, eu não falo nem obrigado, nem amém. Eu falo muita luz para você. O que, que eu vou falar?
Bênção.
Hã?
Bênção.
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 Esse é o certo.
É o absoluto.
É o certo.
É o certo.
Você não fala, Deus está vendo.
Deus está vendo, exatamente. Mas é engraçado olhar isso, né? E aí a gente se pergunta, mas por que corrupção moral? Porque você está fingindo algo que você não é, você está se fazendo passar. É difícil ir desse ponto para outros tipos de corrupção. Depende de você, mas na prática, se a transição for suave, ela vai acontecendo. Por exemplo, você vai trabalhar num local em que o lugar comum, o modo operando, é fazer algum tipo de sacanagem. Por exemplo, você acha que é um problema você trocar o seu vale-refeição por grana, com uma taxa de desconto, lá no caixa da vendinha? Não, as pessoas costumam achar que isso é normal. Mas isso é crime. É um ato de corrupção. Por quê? Porque toda a estrutura daquele esquema do vale de refeição, ele gira em torno, né, do ticket de alimentação, vale de refeição, não aquele de compras, aquele de comer, né? Ele gira em torno de estimativas, de trocas de impostos, trocas de isenções. E quando você pega aquele vale de troca por dinheiro, uma taxa de desconto, você está concentrando essas benesses onde alguém está fazendo algo ilegal. Você está sendo cúmplice, você está fazendo algo ilegal em pequena escala e cúmplice com um crime em grande escala, que está drenando um sistema de benefícios de colheita de impostos que deveria estar indo para o pequeno empresário que mantém os pequenos restaurantes ao redor do seu ambiente de trabalho. Em vez dessas benesses irem para esses pequenos comerciantes, essas benesses financeiras vão parar onde? Eles vão parar na mão de corruptos. Porque para reverter isso em dinheiro, documentos falsos são emitidos e mentiras são contadas. E para livrar a cara dos impostos, fiscais vão receber propina. Esses fiscais repassam parte da propina para os seus chefes e a coisa vai até a escala dos governantes. Mesmo que você não consiga ver de maneira imediata, quantas vezes você já foi cúmplice da corrupção nacional? Eu sempre faço aquela brincadeira, onde começa o roubo? Quando você pega o seu documento que você trouxe de casa e grampeia com o grampo da empresa. E grampinha não é seu. Por que você não tem um grampeador? Por que você não tem os seus grampos de grampeador? Por que você não usou o seu? Ah, mas é só um grampinho. Mas não é seu. O que você usou da empresa? Se você relata para a empresa, a empresa fala, não, tudo bem, pode usar. A empresa, não o seu chefe. Seu chefe pode ser outro corrupto. Mas a empresa, se isso for lá para a diretoria e criar uma carta autorizando, vocês podem grampear documentos pessoais com o grampo da empresa. Mas não pode. As pessoas saem com clipe, elástico. Aí a coisa vai progredindo. Caneta. Eu sempre falo da caneta BIC. Uma entidade multiversal, ninguém é dono, né? Alguém compra, mas ninguém sabe de quem ela é, porque ela desaparece. E tem outras, a coisa vai crescendo. Em que ponto, né? Em que ponto você considera que uma coisa vira um roubo? É uma coisa para você pensar. E isso quanto da corrupção, não, mas eu só estou trocando meus tickets. Eu não preciso do vale refeição, eu preciso de dinheiro. Poxa, que interessante. Então, por que você não negocia de alguma maneira com alguém que vai usar os seus tickets? Ele faz um negócio de um para o outro. Não tem uma taxa de desconto? Por que você não pega alguém que precisa dos tickets, que vai comprar comida, para fazer uma troca por dinheiro? O sistema vai funcionar do mesmo jeito a partir daí, mas aí você tem que pensar em como. Olha só que interessante. Não estou gerando uma corrupção no ethos, na ética do sistema, mas você pode estar cometendo uma ilegalidade. Porque a lei não permite que você comercialize o seu ticket. Nem com o ponto comercial, nem com o colega de trabalho que quer comprar o seu ticket para comprar a refeição. Não é interessante isso? E aí você está preocupado com a legalidade ou com a ética? Uma coisa para você pensar. São coisas distintas. Então, é só para ter essa referência, a gente precisa ter uma noção de que esses absolutos que a gente procura, eles são um hábito de uma sociedade que tem na sua raiz referenciais morais que não precisam ser justificados, não precisam ser fundamentados fora da sua própria existência. Você tem estabelecimentos morais, simplesmente como absolutos. Isso é uma coisa para você questionar.
E aí entra o que eu vou resvalar hoje, até por causa da adoração da palestra.
A gente faz esse tipo de postura, né? A gente faz escolhas com base, então, nessa tensão entre aquilo que a gente tem como norteamento moral, que é uma espécie de submissão a regras pré-estabelecidas, e a ética, o jeito de agir, em que a gente busca um equilíbrio no nosso meio de estar bem e gerar bem-estar ao nosso redor, na nossa área de atuação e no meio. Então você tem uma ética na família, você tem uma ética no grupo de amigos, você tem uma ética no trabalho, você tem uma ética social, né? E aí você fica com essa tensão de várias tensões éticas, vários aspectos morais, e você faz suas escolhas ali no meio. E aí você coloca um processo de mediação das suas escolhas. Então, de acordo com suas necessidades e as realizações de ética e com os aspectos morais, você encontra eco nas suas necessidades em pessoas em volta, elege algumas como sendo merecedoras do seu tempo, da sua atenção, para amizade, outras não. Mas o que é interessante é que as pessoas, por causa do modelo moral, as pessoas acabam procurando pessoas idealizadas. Pessoas que representam ideais a atingir. Você quer ter o sucesso de fulano, você quer ter a eloquência de ciclano, você quer ter a simpatia de outro. Alguns se voltam para isso de uma maneira autoconstrutiva, de emulação, imitar. Outros tentam obliterar o outro, porque acham que enquanto existe o outro, ela não vai conseguir se destacar. Esse movimento de ideação, que é o mesmo nos dois casos, de tanto de querer imitar quanto de querer destruir, muitas vezes a transição entre eles, é o mesmo tipo de movimento que faz com que as pessoas elejam avatares nos ambientes religiosos. Então, por que é que você tem uma figura em que você precisa escolher aquela figura como modelo de ideal para poder seguir? Quantas pessoas vocês acham que apareceram historicamente sendo identificadas pelos judeus como Messias naquele período em que Jesus apareceu? Tem alguns textos acadêmicos da área de estudo de religiões que falam que foram dezenas. Eu encontrei um outro autor falando que foram algumas centenas. Mas no momento em que um foi escolhido como sendo principal por um grupo, e isso foi se tornando uma coisa mais proliferada, os outros foram sendo sistematicamente esquecidos. Esquecidos entre aspas, por quê? Porque todos os textos se referindo a esses outros supostos messias, possíveis messias, que na época foram considerados messias, que não realizaram o ideal profético do messianismo, né, que era esperado, e aí se foi incumbido, nenhum deles conseguiu, Então, como é que eles escolheram um? Porque um grupo mais forte, numérica e estrategicamente, conseguiu se estabelecer. Começou o processo de adaptar a história, de revisar a história dos outros. Então, muitos pesquisadores encontram feitos de outras pessoas que foram, de alguma maneira, por exemplo, ligadas a Jesus, sem ter conexão com Jesus. Outros que foram considerados messias, que foram encaixados na história, ou feitos que foram posteriormente atribuídos a Jesus, que não foram de Jesus. E isso aconteceu também com o Siddhartha Gautama, isso aconteceu com outros, né? Nos seus respectivos momentos. Então é até interessante, você vai estudar conceito e aparição dos Budas, do hinduísmo, dos Budas chineses, né? Quando você fala que não é o Buda, não é só, são vários. Então, por que você fala o Buda? Quem que fala? Você tem um só. Quem tem uma base? Monoteísta. Quem fala de um Buda e quem acha que não tem como ter mais de um. Então é muito interessante olhar por esse aspecto. Como que a gente faz isso? Como sociedade? É um reflexo de como a gente faz com o indivíduo. Como que você faz? Você escolheu alguém? Você se deu a oportunidade de questionar aquilo que foi apresentado para você no base de religião? Ah, mas eu não sigo a religião. Mas quantos hábitos religiosos você tem que tem tido na sociedade na qual você vive, está inserido? Da mesma maneira que a gente tem essa dificuldade de separar as notícias, olha, do que está sendo noticiado a respeito dos fatos, quais dados, quais informações são relevantes, como que eu vou organizar essas informações para estruturar uma narrativa para mim? No momento em que vira narrativa, não é mais fato. No momento em que você tem uma narrativa, história a respeito dos fatos, cada um que conta no grupo. Eu falo que a história, né, do ponto, um ponto aumenta um ponto. Eu digo que muda um ponto. Quem está contando muda alguma coisa. Ah, mas se eu estou vendo um vídeo, você está vendo sem contexto. Você não sabe como aquilo aconteceu. Você consegue narrar os fatos a partir da sua perspectiva. E se você acreditar na perspectiva de quem está narrando os fatos, a partir de um vídeo, de uma foto, você não sabe o que está acontecendo. Você só sabe aquele ponto, aquele instante de evento com elementos que constituem uma ação. Mas o que aquela ação representa depende de qual contexto que você vai dar para a ação. Quando você olha para essas figuras históricas que se tornaram símbolos religiosos, não deveria ter um espírito crítico também, de questionar a perspectiva, a gente faz ao contrário. A partir dessa crença cega, do que nos falaram a respeito dos indivíduos, a gente continua investindo uma crença cega na narrativa dos outros. É a narrativa que nos é mais simpática, nos é apresentada pelo meio que nós consideramos ser mais crível, se torna verdade. E não é porque tem a credibilidade que você mais preciso, porque nós consideramos mais verificável. E hoje nós temos um problema na fonte da informação ser o conhecido, ser o amigo, ser o familiar. Então, quando alguém que você conhece passa uma informação para você, a taxa de confiabilidade daquela informação é proporcional a quanto você gosta daquela pessoa que passou a informação. E aí nós temos um cruzamento de grandezas: afeto e credibilidade. Aquela pessoa não costuma mentir, mas quem disse que ela tem discernimento para estabelecer uma narrativa a partir de um ponto de vista sobre fatos? E aí, espiritualidade, cruzando hoje nosso nosso aspecto espiritual, nossa sensibilidade espiritual, às vezes está gritando para a gente prestar atenção em algumas coisas, mas o ambiente tecnológico, com excesso de informação, nos faz ter a sensação de que nós estamos nos afogando em detalhes. E nós enxergamos nas pessoas que nós confiamos, ou nas pessoas que transmitem confiabilidade pela postura, pela voz, pelo olhar, credibilidade. Nós passamos a assumir: ah, em vez de ficar me afogando com um monte de informação, vou acreditar nesse. O cara é uma boa pessoa, tem que estar falando, eu posso ver aquela pessoa fala. Eu fico bem da vida com isso, porque as pessoas estão acreditando no que eu falo. Quero que você pense a respeito do que eu falo, não que você acredite. Ah, não, mas o cara fala com firmeza e está aí. Eu posso ser um maluco, firme, convicto das minhas loucuras. Tem que aprender a questionar. A questionar aquele cara simpático na internet, questionar aquele apresentador de TV que parece que sabe tudo, questionar aquele professor que fala as coisas de uma maneira extremamente loquaz, autoritária, questionar aquele livro que você leu. Não é porque está escrito um livro que é verdade, foi escrito um livro que alguém escreveu. Só isso. Esse alguém é humano como você. Ah, mas é um livro sagrado que eu acredito. Ele foi eleito sagrado por humanos como você, escrito por humanos como você. E em torno de todas as religiões há um circuito de conversão em energia e matéria. Um circuito de poder, um circuito de dinheiro, um circuito de posses. Por mais que você ache que o modelo moral da sua religião bacana, você precisa se lembrar que aquilo foi estabelecido por pessoas. Pessoas que podem ter dito ter usado meios paranormais e os meios sagrados. Mas foi você? Você está acreditando em alguém? Por quê? Foi você que fez? Você que recebeu a mensagem? Você, né, conseguiu uma comprovação ali, primeira pessoa, algo inquestionável, totalmente relacionado dentro do contexto, para provar que aquilo é verdade? Isso não é verdade. Em última instância, não há verdade. Há a nossa verdade, com V minúsculo, a construção do momento de verdade. As nossas escolhas, os referenciais. Ah, curioso é que às vezes as pessoas falam: mas poxa, você tem pessoas, símbolos, pessoas. Não, mas tem uma coisa especial. Jesus, não. Não dá para questionar a filho de Deus, não, peraí. Só que alguém escreveu a respeito de Jesus, você não sabe. Na primeira pessoa, nós passamos mais de 2000 anos atrás. Você está acreditando no que está escrito nos livros? Ah, mas tudo, se dá, tudo foi fantástico. Ele saiu, ele era rico, já nasceu especial, já saiu plantando logos onde ele guisava. Isso é fantástico. Pois é, é o que está escrito. A visão de alguém, uma perspectiva que você está assumindo, como está escrito, esse antigo é verdadeiro. Você não sabe. Você pode falar: olha, isso pode ter acontecido. Eu escolho dar valor a isso. Mas não há algo que te dê um instrumento de dizer: foi isso e acabou. A não ser que você escolha ignorar todas as possibilidades diferentes do mundo. Mas quem fez isso? Quem fez isso está falando sério. Gente, vocês assistiram o depoimento de político da Lava Jato? Vocês viram o Maluf no depoimento? Se você não soube conhecer o histórico do cara, ele é o cara mais convincente do mundo. É o cara mais honesto do mundo, está sendo injustiçado. Ele é um mártir. Que nunca vi viver aquilo, é acreditar. Se tiver algum malufista aqui, me desculpe. E tem esse contexto de crença na imagem, na figura, a partir da credibilidade, que gera um nível de garantia que a gente chama de certeza. Não, aquela pessoa está com certeza que ela está falando a verdade. Eu não tenho que fundamente isso. A pessoa não tem muita certeza, acho que está num nível de verdade. Então é curioso olhar para esse aspecto, ter essa perspectiva do mundo, né? E pensar onde nós temos todos os valores em volta da gente. Como que eu dirigi essas coisas? Como foi que eu cheguei nesse ponto de crença, nesse momento? Quando eu montei os primeiros cursos sobre Jesus, como personagem, como mito, mesmo seguindo uma linha que eu estava sempre saindo daquela linha, mas mostrando possibilidade, a gente tinha pessoas que achavam aquilo muito difícil, que existiam muito possibilidades. Aí eu comecei a arrebentar a boca do balão, para ele falar sobre a perspectiva. E aí, e se Jesus for um híbrido extraterrestre? E se Jesus for um ET? E se Jesus for simplesmente mais um? E se ele for um? E se ele não existiu? Mas é outra possibilidade durante o curso, né? Como é que fica? Porque a gente sempre coloca questionamento, algumas coisas. Pô, em filosofia, será que Sócrates existiu? Hoje há um acordo no momento que sim, mas teve momentos em que falaram que não. Agora, para quem é religioso, não se admite falar que Jesus não existiu. Então, é muito interessante o esforço que gira em torno, né, dessa condição. Um tempo atrás, eu assisti um filme em casa. Fui ver do que se tratava. Vocês já viram o filme? Caso de Cristo, um caso para Cristo, pelo sentido. Case for Christ. Muito interessante ver o contexto. E para eu comentar esse filme, eu tenho que estragar o filme, porque ele é um contexto de um. Eu falo, eu tenho que fazer um spoiler gigante, eu não gosto de fazer. Mas é interessante você olhar, se você for assistir, o funcionamento ali, os argumentos de como funcionam pró e contra, e a dificuldade de se manter na dúvida. Então você tem pessoas que, ó, você tem indícios, você não tem provas. Tem pessoas que, não importa quantos indícios você tenha, você não tem como provar, a pessoa fala, então não existiu. Então Jesus não existiu, então se existiu, teve ou não teve um evento. Outros, quando juntam um certo volume de indícios, então é verdade. Não, tem muito mais indícios do que outras coisas, então é verdade. Simplesmente porque tem mais indícios. Sem se preocupar com a endogenia indicial. Que um indício é originado no outro, justamente por causa do teor religioso. Um cara leu sobre o primeiro indício e escreveu algo. Outro leu sobre o primeiro e segundo e escreveu três coisas. Outro leu os outros cinco e escreveu mesmas duas ou três. E aí você tem, a partir de um indício, uma geração, uma linha histórica de alguns séculos, dezenas de indícios, ou até centenas em alguns casos, em alguns eventos. Só que todos originados no mesmo ponto. Então, indícios originais, você quase não tem. De alguns eventos, de algumas coisas, até da existência de Jesus. É muito interessante você olhar isso. O que esse filme mostra, vocês assistiram, você não falou?
A gente tentou assistir, mas deu um problema no site. A gente viu a história com certeza.
E o interessante é você ver, alguns simplesmente questionam e se mantêm questionando. Ah, os indícios prova, duas falam, não, isso é suficiente. Enquanto um grupo de pessoas se mantém negando, não existiu, o outro não existiu e se converte para uma religião a partir dos mesmos indícios. E você não vê, você vê um ou outro, aves raras, né, aquela coisa quase ninguém, não sei se existiu. Você vê assim, um quadro enorme de personagens, porque é uma narrativa a partir de uma experiência pessoal de uma pessoa, e por ser uma pessoa, se você for pesquisar base, uma sinopse, fala a história de um jornalista, que na sinopse fala que ele é um jornalista convertido ao cristianismo, que escreveu um livro, e o livro virou filme, né? Você tem uma tendência da narrativa a mostrar, tentar mostrar de uma maneira que é neutra, mas a narrativa toda é tendenciosa. Então é muito interessante esse olhar com a aparência de neutralidade ali, ênfase que é dado na narrativa. Quanto que você faz isso? Você foi educado numa sociedade que é imbuída de elementos religiosos, uma religião específica, né? Uma religião monoteísta, um cristianismo, um perfil específico e com uma riqueza de variações de cristianismo. Inclusive, tem uma miscelânea muito interessante. Você tem um sincretismo que adapta. Né? Você tem rituais da Umbanda usando elementos de cristianismo, você tem rituais de outras religiões usando elementos de cristianismo, você tem cristianismo incorporando elementos de outras religiões, que é muito interessante, mas sustenta uma linha mestra de religião em todos os aspectos de julgamento cotidiano de quem está nesse meio. Então você vai emitir qualquer juízo. Você tem esses elementos de religião no meio. E elementos de religião trazem componentes de fundamentação moral. Então, para você pensar, quanto você consegue ser ético e estar ciente das influências morais. É algo para pensar, é algo para refletir. Essa é uma proposta que eu acho que é válida para você se fazer. Quando você tem uma sensibilidade espiritual, mas você está mais atento a ela, porque ela é mais presente no seu cotidiano, você tende a interpretar os estímulos segundo o que você usa como mediação da sua sensibilidade espiritual. E, em geral, a mediação é feita por um modelo religioso. A grande maioria das pessoas que têm uma sensibilidade espiritual acaba atualmente se reprimindo, né, entrando no processo de supressão de sensibilidade, busca distração, usa remédios, procura tratamento psicológico, algum psiquiatra. E uma outra parte vai buscar algum tipo de orientação espiritual. Só que na nossa cultura, e eu acho que na maior parte do planeta, espiritualidade acabou sendo vinculada à religião. Então as pessoas vão procurar orientação espiritual no meio religioso. Alguns vão para a igreja de um tipo, para a igreja de outro, outros vão para um terreiro, para um culto, para algum tipo de atividade espiritual que para ela seja satisfatório no aspecto ético, que não viole a sua moral. E aí entra a limitação da moral. Por quê? Porque a busca por algo espiritual precisa, então, do aval religioso. Porque no nosso meio, o estabelecimento da moral compartilhada é fundamentado num sistema religioso prevalente. Nosso país é um país de formação católica, apostólica, romana. Com o tempo, nós temos hoje derivação do cristianismo pentecostal, do cristianismo evangélico, né? Está ganhando cada vez mais volume, mas mantém a linha do cristianismo. E mantém preceitos morais muito semelhantes. O que é interessante. Para quem estuda religiões, esse movimento de troca das pessoas se convertendo para o cristianismo evangélico a partir de outras religiões, que também, em geral, a maior parte é catolicismo, mas alguma versão adaptada dentro de outra coisa, ou a não prática, é o famoso católico não praticante predominante no Brasil, que é interessantíssimo, como se fosse parte do CBRG, né? Você tem a efetivação do oposto que foi a proposta do surgimento da reforma do cristianismo, que gerou o protestantismo. Era um cristianismo que protestava contra certas ações da igreja que hoje são prática comum entre os evangélicos herdeiros do protestantismo. É muito, muito interessante olhar que, se aquilo aconteceu no cristianismo católico, depois virou parte do cristianismo protestante, e hoje aquilo que era criticado virou lugar comum entre os criticantes, entre os herdeiros dessa crítica, é porque aquilo que estava sendo feito, embora contrário à moral do cristianismo, gerava nas pessoas uma sensação de ganho suficiente para gerar uma nova ética, contrária, então, à moral. E nas relações, gerando um tipo de corrupção pela falsidade que as pessoas demonstravam no comportamento e agiam de maneira diferente. Então é muito interessante funcionar isso. A pessoa se apresenta, não, essa pessoa, ela se apresenta como eu sou uma pessoa pia, né? Eu sou uma pessoa piedosa, sou uma pessoa que cumpre as obrigações religiosas. Mas é alguém que está roubando e matando. Mas aquela pessoa pagava pelas indulgências, pagava pelo perdão. É o que as pessoas fazem hoje, estão fazendo hoje. Para quê? Comete crime, mata, rouba, assassina, vai lá, faz doação para a igreja, passa por uma sessão de exorcismo, né? Dizem que tiraram o demônio dele, a pessoa se diz santa, até que ela precisa de novo roubar e matar. Aí ela vai, comete de novo e vai de novo passar pelo mesmo processo. Dou uma parte do fruto do roubo e aquela igreja vai novamente purificar o novo exorcismo, vai novamente garantir um terreninho no céu. E isso acontece repetidamente. É contra isso que a igreja fazia com as indulgências que o protestantismo surgiu com mais força, que o Lutero se rebelou. Entre outras coisas, esse era um dos fatores primordiais da reforma. Isso quer dizer que as pessoas têm carência de um norte rígido moral para poder voltar para ele quando se sentem carentes, né, vazios, esvaziados. Mas que o bem-estar é o grande determinador da ética. Se aquela pessoa se sente bem, se ela não tem empatia pelo outro, ela se sente bem tendo vantagem sobre o outro, se ela, desde que ela tenha vantagem, não importa quem vê, para ela isso é uma ética aceitável. e aí ela vai gerar instrumentos de adequação moral para continuar fazendo parte da sociedade, para ser aceitável da maneira que ela achar necessária. Conta, nós somos cúmplices disso em pequenas escalas. Eu conheço pessoas assim, ó, uma pessoa que via falando de justiça, de que o governo não cuida de nada, essa pessoa conseguiu um emprego, batalhou para conseguir medicação e conseguiu um emprego trabalhando num gabinete de um político. Aquele esquema que contra a indicação, né, a contrapartida dessa indicação era uma parte do salário, que era um salário muito grande para a função que fazia, a parte voltava, era depositada de volta na conta de uma outra pessoa ligada à política, e o dinheiro desses funcionários volta para o próprio gabinete. Na verdade, não para a cultura, para o gabinete, mas para o político, para o corrupto. Pessoa que aceita trabalhar nessa condição, ela está criando uma ética própria. Ela precisa sobreviver. Mas isso é um sistema de corrupção. Ela está alimentando um sistema que, nesse caso, é inclusive criminoso. Isso é ilegal. E não estamos falando nem em questão moral. Mas essa pessoa seguia a religião, segue a religião, e entrou no gabinete de uma pessoa que era do Partido Cristão. Ou seja, deveria haver aí algum tipo de moral. A pessoa está cumprindo a moral, né? Então, é um partido evangélico. É interessante esse processo?
É o dízimo.
Muito mais que o dízimo. Era muito mais que o dízimo. Está mais para um terço para lá, era mais de um terço, né? Então, só para vocês terem essa referência de... Eu fiquei desconfortável de ficar sabendo disso. Por quê? Porque eu tenho a tendência, quando eu fico sabendo de uma coisa assim, eu tenho a tendência a denunciar. Aquele cara chato, tu não fica sabendo de uma coisa dessa, vai e denuncia. Né? Então, eu até falo, eu já comentei, você faz alguma coisa assim desse tipo, não me conte. Não me conte, porque você vai gerar um estresse para mim. Porque eu vou me sentir compelido a denunciar. Eu não posso mudar a sua escolha, né? Mas eu me sinto obrigado a mudar o contexto. Porque se eu ficar em silêncio, você conivente. Trabalhei, na época, eu fui concursado no Banco do Brasil, trabalhei um tempo, e eu comecei a ver coisas erradas, e, né, comecei a ficar incomodado com aquilo. Eu comecei a coletar as provas que estavam acontecendo, pronto, o que sobrava de coisa comigo, legalmente, assim, estou aqui anotando as coisas, tá, pegando dados. Se um dia que bater a coisa aqui, eu não vou ter o menor problema em entregar os corruptos, que não era todo mundo, mas todo mundo sabia o que estava acontecendo. Mas o quadro do Banco do Brasil, onde eu trabalhei, era um negócio tão complicado de corrupção, você não sabe quem que é corrupto e quem não é. A minha opção foi sair. A opção foi sair. Né? Tem gente que consegue conviver com esse contexto, eu não. E quando eu estava já tentando sair dali para um outro setor, que era um setor técnico, que era mais afastado das baixarias, aí baixou a auditoria lá, pegaram algumas coisas erradas, quando foram tudo estava, o dossiê, o que está acontecendo está aqui. E eu tinha sido rebaixado porque eu não assinei uma palavra outra. Eu não aceitei. Eu ouvi a frase, né? Quem não está comigo está contra mim. Eu descomissiono. E lá no banco todo mundo entra com escriturário, posto efetivo. E aí você vai ganhando comissões. E ela pegou, zerou as condições, né? Zerou a carreira. E foi muito bem, eu saí mesmo, ou eu vou para a área técnica ou eu saio de vez. Se não for para a área técnica, eu saio. E no fim, quando eu consegui ir para a área técnica, outro ato de corrupção, né? Puseram, olha só, para um cargo de analista técnico de hardware, uma secretária formada em nutrição.
Nossa.
Cuidando do mês de rede do banco.
Nossa.
E eu sou formado em eletrônica, especializado na área de comunicação de dados e segurança de dados. Fiquei perto de pedir a conta, né? Essa foi a gota.
Por isso que o site deles é uma merda.
Entre outras coisas. Eu conheço o engenheiro de software que cuida disso lá. Ele é tecnólogo hidráulico pela FATEC, eu conheço.
Hidráulica?
É. É o analista chefe do setor.
Exatamente.
Você pegou aí. É por isso que a coisa vai pelo campo. Né? Tecnólogo hidráulico cuidando do sistema de informática e segurança do banco. O cara é muito inteligente, muito bacana. Mas em volta dele tem um monte de gente plantada por indicação política. Você tem um departamento com 30, 4 entendem de hardware e software. O resto é tudo gente de outras áreas. Gente de secretariado, gente de nutrição, de economia. Bom, o cara de economia pode manjar de economia, mas o que ele está fazendo analisando o sistema de dados? O que ele está fazendo com segurança de dados? Né? Eles têm que ensinar o cara. Só que o banco não ensina. Põe o cara lá, manda fazer e paga o salário. Ah, não fez ainda? É, o chefe se responsabiliza. Só que aí o chefe do cara não tem amigos em Brasília. Aquele cara está ali porque alguém de Brasília colocou ele lá. Na hora que o cara tenta fazer alguma coisa, quem é repreendido é o chefe.
Mas não tem que ser concursado para entrar?
Então, você já viu o concurso para o Brasil? Eu, quando fiz, eu fui um dos primeiros colocados, mesmo assim, não pude escolher onde eu fui parar. Teve gente que foi um dos últimos colocados e escolheu a vaga. Depende de onde você tem contato.
Manipulado.
Tudo manipulado. Mas o concurso lá foi engraçado, porque dezenas de milhares de pessoas, a classificação está entre os primeiros, e fui parar na boca do inferno, não tinha nada a ver. Nada a ver. Ainda consegui, eles acharam que eu tive sorte, né, que fui parar na Moca, em São Paulo, deixei lá fora de São Paulo. Mas não tinha nada a ver, eu morava morto, tinha escrito lá no centro, para ficar, pedir a vaga no centro, e em termos de pontuação, porque a pontuação, isso é que é ridículo. Aparece a sua pontuação e a localização classificatória. E não justifica, por que a minha pontuação será mais alta? A minha localização classificatória é lá embaixo. Né? Eles falam que tem os fatores de ajuste. Não é legal? E não tem essa equação em lugar nenhum.
Ajuste.
Fatores de ajuste, é quem indicou. É o QI, né? É o que indica.
Eu ser desajustado para vencer o cara, acho que não é.
Totalmente desajustado.
Acho que é
fui desajustado, fui jogado lá na moto. Mas foi interessante o período que eu trabalhei lá, porque eu entendi muito do Brasil, né? Dos mecanismos. Eu tive contato com as coisas. Por exemplo, quando nós recebemos em 92, recebemos o primeiro PC na agência. Não tinha computador na agência. Tá? Totalmente, inovação tecnológica total. Na época que estavam lançando, acho que quando tinham 486 DX400, nós recebemos um 286. Um Cobra, uma empresa que já estava falida quando nós recebemos, um 286. Com a pior especificação possível, o valor que estava na nota, eu conseguiria montar 3. Tudo legalizado, com nota, com 3486 da época, do top de linha, com máximo de memória, e veio com 286 perrengue. Era o único computador que tinha na agência. E ainda botaram lá uma. A gente tinha Telex na agência, né? Era a única coisa que a gente tinha. Então, o computador veio, puseram a placa de telex para fazer o telex funcionar dentro do computador. A placa de telex custava mais caro que o computador. Nunca funcionou. Nunca funcionou. Porque eles mandaram um software que só rodava em 386. Nunca funcionou. E pagaram pela placa e pelo software. Eu perguntei, o computador não é compatível. Eu fiz um relatório lá. Ah, tá. Eu saí do banco em 95, final de 95, e ainda não tinha voltado a resposta para a troca do computador. Nesse meio tempo, chegou outro computador. Chegou um 486, né? Porque todo mundo já tinha Pentium. Pentium 2, chegou um 486. Um DX266. Fantástico.
Concursado.
Oi?
Esse era concursado.
Também. Ele não tinha slot na placa, não tinha como enfiar a placa lá dentro. Eu fiz outro relatório. Aí eles falam, não, mas tudo bem, o sistema de telex dessas placas vai ser desativado. E o que eu fui descobrir? Que eles tinham os terminais de telex, né? E nessa época eles estavam colocando uma tecnologia totalmente inovadora, né? Eles estavam testando essa placa. E aí estavam pondo a rede de dados. O modem de dados que tinha ali era o modem que eles puseram na agência, que era o top de linha, que era novidade para fazer transdata lá da agência direto por linha telefônica. E antes tinha lá, gente, sério, a velocidade máxima daquele modem era 300 letras, caracteres por segundo, para ir e para voltar. E veio o top de linha na época. Do banco era 1.200. 1.200 letras por segundo, caracteres por segundo. Quando todo mundo em casa já tinha aquelas placas, placa fax modem de 56K. O máximo que tinha era 1.2K.
US Robotics.
Oi?
US Robotics.
O que tinha lá? Não, era da. Embrapa? Não, não lembrava. Como é que chama? Esqueci o nome da empresa. Era uma empresa brasileira. E nem tinha, cobra. Tinha umas empresas no Brasil fazendo as coisas. Como é que chamava o negócio? Eu esqueci. Era parecido com Embratel, mas não era Embratel, era um nome de uma empresa. Antes fosse o US Robotics, eu tinha o meu, né? 56K US Robotics. Lá no banco, era aquelas coisas fantásticas.
Não era Telebra?
Então, a gente, o 300 era Telebra. Inclusive o impressor era tudo Telebra, né? Tinha energia, lebrona, né? O importante era ser coelho, né? Alguém estava se pegando. Coisas contando, coisas curiosas, era ver as notas desses documentos. Então, só para vocês, isso é para vocês terem noção de que é aberto ali, só que você não tem o que fazer. Eu lembro que eu mandei um memorando no setor de votação, né? Falando, olha, tem alguma coisa errada na nota fiscal. Quando chegou uma impressora para aquele micro, né? Chegou a impressora, fantástico, assim, uma impressora gigantesca, tá? E a interface da impressora, em vez de ser paralela, era SCSI. E o micro não tinha SCSI. Aí eu mandei o memorando pedindo para fazer alguma coisa errada aqui na nota, que a nota fala que ela era. Que ela tinha paralela, serial e SCSI, só tinha SCSI. Mas não tinha como mandar o módulo. Para começar, aquela impressora que na época seria, se custasse 3 mil, veio faturada por 15. Tá? Aí eu falei, não, é que o módulo não chegou, nós vamos mandar o módulo. O módulo foi extraviado. Tinha um conversor SCSI paralelo, que era um negócio que, se a impressora era 3 mil, o módulo devia custar 300. Veio por mais 15 mil reais. Seria 15 mil da época, vai? Eu sei que é um absurdo o que fizeram. E aí eu lembro que eu comentei um negócio e já falou, escreve agora que você mandou, já forçou, não manda mais nada. Os caras vão queimar a sua mula. O que era mula? Alguém já está no Brasil? Não tem algum funcionário do BB aqui, não? Mula é a sua ficha de funcionário. É. E você tem que conseguir pontuação. A pessoa fala que é picar a mula, para a mula andar. Alguém tem que picar a sua mula, senão a sua mula não vai andar. tem que fazer contato com a picada de sua rua. Então essa era a política de RH do banco. Tinha que saber puxar saco para as pessoas superiores colocarem pontinho na sua ficha, né, fazer vistinho para picar a mula, para a mula andar. Competência, formação, né, especialização, nada disso conta.
Mas não tinha auditoria?
Então, a auditoria chegou, o que a auditoria fez? A auditoria veio atrás de uma pessoa, de uma gerente, que estava concedendo empréstimo de maneira errada. Nada disso, essa parte de aquisição de material, de corrupção, nada disso é mexido, porque isso vinha pronto de Brasília. Se ninguém mexe, os auditores não querem saber disso. Eles estão pegando quem está roubando dinheiro do banco de maneira direta. Agora, que o banco como estrutura adquire errado, não tem quem olhe. Não tem quem olhe. Fantástico, né? E aí eu tinha escolha. Muita gente faz a escolha de ficar, participar. E se torna, alguns se tornam corruptos ativos, outros passivos. Eu escolhi sair. Se estivesse no banco, eu já estaria com um grande salário, provavelmente eu seria um gerente em algum setor técnico. Eu só teria que puxar saco de alguns, agradar outros e ser conivente com a roubalheira. Algo que para mim não deu. Aí eu fiz o famoso contato direto entre o pé e a jaca, né? E saí fora. Aí na saída, né, estava perto, entrou uma auditoria aqui com a gente, eu passei tudo que eu tinha pegado de coisa errada lá para eles. Eles viram minha vida, eles não tinham nada a ver com nada. E fora um cara que saiu rápido, ele entrou, viu o que estava acontecendo e saiu da agência, foi para a área técnica. Ele era filho do diretor da área jurídica do banco. Né? Aí ele conseguiu sair de lá. Fora eu, esse cara e o sobrinho de um político que estava ali também, todo mundo foi penalizado, menos a gerente, que era a cabeça dela. Porque a auditoria foi para pegar ela. Ela manipulou a situação lá e conseguiu sair, não só sair livre, como conseguiu ser indenizada depois do banco, pelo banco. Porque deram uma justa causa nela, ela não estava em idade de aposentadoria. E ela conseguiu fugir do país e passou a data do flagrante. A data do flagrante de político, né, da policial, é mais curto do que o prazo para ela recorrer à Justiça do Trabalho. Então ela voltou em tempo para recorrer à Justiça do Trabalho, na hora que expirou o prazo do flagrante. Brilhante, né, gente? Brilhante. Bandido, diploma, com altos cargos, com contatos em Brasília, né? E se ajudando mutuamente. Então, para vocês saberem, mais ou menos, né? Eu tenho uma experiência linha direta com esse tipo de corrupção. E o que eu fiz foi que eu tenho o hábito de denunciar. Então, se você for me contar alguma coisa desse tipo, tome cuidado, capaz de eu denunciar vocês. Né? Porque não desce. Aí entra na ética. As pessoas estão corroendo o sistema. Não é uma questão moral, é uma questão ética. Tu está corroendo um sistema, vendo o benefício dela de uma maneira que corrói o sistema como um todo. Né? Então eu, como parte prejudicada, eu me sinto, como cidadão, como brasileiro, eu me sinto compelido a tentar fazer alguma coisa a respeito. Então, mas isso é só para a gente ter essa noção, né, de como que a gente age? Eu olho para as minhas ações, eu fico olhando, estou fazendo uma coisa ou outra. Tem ações que eu faço, tenho certeza que eu prejudico alguma área, alguma pessoa, alguma coisa disso. O que pode ser feito? Quais são as variáveis? Até onde vai o alcance das coisas? Quais são as escolhas? Né? Então essa é a reflexão. Você usa isso como base. Como você consegue? Você consegue se imaginar olhando o seu dia a dia, separando quais são os aspectos de ética, quais são os aspectos morais que te guiam, que te direcionam. Porque é muito fácil você... Ah, não, mas ah, eu só não tenho o que fazer. Muito fácil dizer isso. Muito fácil falar, olha, sempre tem, você tem escolha. É uma questão de você olhar para as possibilidades e assumir sua escolha. Ah, não, tá. Eu escolhi não fazer. Não é dizer não tenho o que fazer. Né? Ou passe a fazer. E aí você tem que ver com as consequências de ter feito. Então é uma coisa que está intrincada na nossa sociedade. É um modo de agir, um contexto ético geral e um plano de fundo moral religioso, que tem uns absolutos muito rígidos, mas você aprende a negociar com essa ética. Como é que você vai fazer com isso? Porque é muito fácil justificar as coisas usando retórica, né? Se pondo na condição de vítima. Essa é a reflexão que eu queria trazer hoje. E eu ia até falar um pouco mais sobre a questão dos avatares de religião, mas a gente foi muito forte com a questão de política, a questão de verdade, a questão de sacrário, então deixa para uma outra. Eu pego mais um aspecto espiritual. Na próxima palestra eu vou focar um pouco mais nisso. Mas, vamos lá, semana que vem, é dia 3, o Renato Stella. Tá aí o Renato? Tá aqui. Você quer falar sobre a sua palestra? Por favor. Ele vai dar palestra aqui sábado que vem. Renato? Por favor. Quer me apresentar?
Se quiser.
Por favor, não, eu falei, ele é músico, professor de música, frequentador de espaços espirituais faz um tempo, é meu aluno em filosofia e de vários assuntos daqui, a gente está falando sério, conheço longa data já, e colabora com a gente aqui já faz algum tempo. Então, por favor.
A parte que ele falou da sua música, o professor de música já foi, então...
Já foi?
É, já, eu ia falar assim. Me adiantou já essa parte.
Eu tenho, não, isso não quer dizer que você já não é mais músico nem professor de música, né?
Não, não sou professor de música. E por ter essa relação com a música e com a espiritualidade, e na tentativa, no esforço que eu tenho de que meu dia a dia seja espiritual, que minha espiritualidade seja prática, não teria como eu ter uma vida voltada para a música e a espiritualidade sem mexer com essas duas coisas, né? Sem querer que a minha relação com a música seja espiritual. No ano passado a gente fez uma palestra aqui em agosto em que eu trouxe um questionamento sobre o que é que a gente chama de espiritual e o que a gente tem por ser música, já que a gente está tratando das duas áreas. Que era falando sobre uma programação materialista e religiosa que a gente recebe quando reencarna, que afeta a nossa toda visão do mundo e afeta o que a gente tem por música e limita a visão. A relação que a gente vai ter com a música faz com que ela fique menos espiritual do que acho que ela pode ser. Para a minha experiência pessoal. Nessa aqui, eu vou olhar agora para fora do ambiente que a gente está mergulhado em música o tempo todo, todo dia, o nosso dia a dia. Né? Você recebe música de todos os lados, o tempo todo e todo dia. De que maneira isso afeta a sua relação com a música? Como é que essa música que está chegando de todos os lados, como é que ela é criada, gravada, processada, embalada e entregue? A gente viu mudanças tecnológicas nesses últimos anos que muda a maneira como a música chega para a gente, né? Na última, passou de LP, fita para CD, CD para MP3 e MP3 para esquiva. Mas a gente não sabe muito o que rolou antes até embalar diferente para a gente. Então a gente vai falar sobre aspectos culturais, de como é que essa música está imersa no nosso dia a dia, aspectos tecnológicos, e eu vou dar, se houver condição, uma especulada de que o que pode estar mudando na nossa percepção do som, da memória, da nossa sensibilidade por conta do assunto que incrivelmente não vem hoje, né? Porque é a primeira vez em anos que eu não falo de nova realidade aqui.
Não, gancho, né? Hoje ele queria que eu falasse.
Ele comemorando e eu lamentando.
Murphy.
Então, eu vou compartilhar alguns dos sintomas que eu desconfio que pode ser mudança de percepção mesmo, para dar uma especulada e a gente poder, com mais ferramentas, ter essa relação mais espiritual com a música, menos criativo, mais consciente.
Interessante. Quem está interessado no assunto, marca na agenda, sábado que vem, então, tá? Mesmo parte horária ali de baixo local, 6:30. A gente está aí. E na semana seguinte, a palestra é comigo. A gente pega um pouco mais o aspecto, falar mais de espiritualidade relacionada a esse assunto que a gente está hoje. Como que fica o aspecto espiritual, como é que fica essa formação ética e moral ligada à espiritualidade e a questão da crença e de atribuição de valores aos avatares das religiões. E que eu pretendo continuar, para ver se está tudo certinho. Aí, só para desabusar um ratinho, eu falo de uma realidade, só um pouquinho, só para ele falar.
Podia ter falado semana passada.
Porque hoje eu estava querendo falar mais sobre esse contexto mais sociopolítico, cultural. Né? E para dar um fôlego também. A gente fala, meu, você fala de uma realidade, faz 10 anos que você fala sobre isso. Cara. Antes você falava preparando, depois aconteceu, agora você falou como é que tá. Pois é. E aí, no dia 17, que é o sábado seguinte, é o Thiago que vai dar uma palestra. Você quer falar sobre ela?
Deixa eu ver. Quando o Renato ter falado assim, desse jeito tão brilhante, não dá nem coragem de ir na frente. Mas aí o tema no dia 10 eu trago.
No dia 10 você apresenta?
Legal.
Tá, e aí no dia, para quem está interessado, dia 11, daqui 15 dias, a gente vai ter um curso de clarividência. Para quem está esperando para fazer o curso de clarividência, é um curso que eu ensino como funciona, do que se trata, enxergar a aura, enxergar espíritos, né? Como funciona, e eu ensino um kit de ferramentas, vamos dizer assim, como você fazer para abrir clarividência. Eu não sou clarividente nativo, eu abri clarividência com exercícios. Quando eu abri clarividência no molecão, estava na faixa dos 18, 19 anos, fiz muitos exercícios para aprender, e eu continuo fazendo exercícios de clarividência até hoje. Hoje muda, lógico, as décadas, então é outra intensidade, outra frequência, mas ao longo desses anos todos, né, eu fui aprendendo como refinar alguns toques e fui me adaptando ao período. Então esse curso de clarividência é uma clarividência para essa tal da nova realidade que eu falei, porque a sensibilidade da gente, as técnicas mudaram nos últimos 4, 5 anos. Começaram a mudar um pouco antes, começaram a mudar 2009 e 2010. A mudança mais radical foi na virada de 2012 para 2013, e nesses últimos 4, 5 anos foi mudando o jeito de trabalhar o centro de energia, foi mudando o jeito de mexer com o lado espiritual a partir do contágio do físico. Então, esse curso de clarividência já é um curso para essa fase que a gente está experimentando agora, para quem nunca fez. É uma ferramenta, né, te possibilita não só reconhecer e identificar coisas no ambiente, mas em você mesmo. Então, a clarividência também é um instrumento de autodescoberta. Tá? Se você tem medo, você pode estudar a clarividência como um instrumento de controle. Tá? Mas o interessante é você poder ver aura, ver espíritos, confirmar coisas que você normalmente tem que acreditar no que os outros falam para você. Então, eu abri clarividência por uma questão de não aceitar a condição de não ver os espíritos que estão em volta. Eu me conformava com a ideia. Eu estava tendo experiências fora do corpo, desde a adolescência, né, dessa adolescência. Voltar para o corpo, não via mais os espíritos. Mas eu voltava para o meu quarto, vi espírito dentro do meu quarto, eu estava no corpo, não via mais nada. Pô, esse espírito estava aqui. Eu não estou vendo mais. Se tinha mais de um, não foi embora aquele dia no corpo. Eu quero ver onde é que estão, o que está rolando. Então, em todos os ambientes que eu estava vendo espíritos, eu queria continuar vendo. Eu comecei a fazer exercícios até conseguir abrir para a evidência. E a partir daí eu desenvolvi técnicas, exercícios, fui refinando, ensinando. E a partir do feedback de alunos, conseguiram alguns resultados, me contando como funcionava para cada um, eu fui criando um refinamento do meu processo e ensino isso. Tá? Então, para quem está interessado em saber o que é
é um curso de esclarecimento, mas também eu ensino técnicas e exercícios. E aí já fica a abertura para quem for fazer o curso de previdência agora, no dia 11, um mês depois, em abril, tem uma oficina de previdência. Então, ela é aberta para quem já fez o Previdência na Nova Realidade, pela nota certinha, dia 22 de abril, tá? Dia 22 de abril, tem oficina de práticas de previdência, que é quando a gente coloca em prática os exercícios. Você tem um período aí de um pouco mais de um mês para fazer os exercícios em casa, de preferência de, né, diariamente, tem todo um regime de exercícios. Lá você consegue verificar resultados nessa oficina, e por fazer em conjunto, você descobre sensibilidades funcionando do jeito, às vezes, diferente do que você espera. Costuma ter resultados bem interessantes se você descobre alguma coisa sobre sensibilidade. Algumas pessoas realmente conseguem sacar algumas coisas sobre como funciona a clarividência. E às vezes ela funciona de uma maneira inesperada. E a gente, estando em grupo, fica mais fácil de se reconhecer algumas coisas por causa dos exercícios que são feitos. Tá? Para quem já fez os outros cursos da nova, para a clarividência da nova realidade, a oficina está aberta. Você pode também se matricular. Tem limite de vagas. Então, quem for fazer, já fala com o Felipe, que hoje está cobrindo ali a presença do Márcio. Beleza? Ele é um rapaz sorridente ali. Aí ele vai pegar a inscrição de vocês, ou no mínimo a intenção. Tem outros cursos programados mais para frente, mas por enquanto a gente fica com clarividência agora, dia 11 e dia 22, oficinas de clarividência. É um bom curso introdutório para trabalhar com energia, o ensino bases do princípios de manipulação de energia. E uma coisa que eu costumo esquecer, né? Eu costumo não falar por esquecimento. Aqui no CEP a gente mantém alguns grupos que fazem regularmente, uma vez por semana, se reúnem para fazer o que a gente chama de trabalho de energia. É uma ativação energética, um trabalho em grupo. Para as pessoas que sentem necessidade de fazer alguma coisa espiritual, mas não têm aquela afinidade com sessão espírita, não querem ir na missa, não gostam do papo do padre, não curtem o ambiente de uma umbanda ou de algo semelhante. É um trabalho espiritual, que eu falo que é um trabalho silencioso. É um trabalho que tem uma parte mais individual, outra parte mais coletiva. Mas é muito parecido com esses exercícios de fim de palestra. A gente vai fazer um agora. Só que é uma coisa um pouco mais duradoura. São reuniões que têm em torno de uma hora e pouco, uma hora e meia. E as pessoas conversam, trocam experiências também. Então é uma oportunidade de frequentemente fazer uma prática espiritual e compartilhar com os outros sobre o que foi feito. E é um trabalho também de não só de autodescoberta e manutenção, mas também de assistência espiritual. Ninguém incorpora nada no local, mas a energia é direcionada ao plano espiritual. Para quem é mais sensível, se você treinar com a evidência, você consegue sacar essas coisas, você sente energia sendo levada para ambientes espirituais e você sendo, né, tratado. É um negócio muito legal. Para quem gosta, para quem tem uma tendência mais empática, é extremamente compreensível. E esse curso é um dos que habilita você a poder entrar nesses grupos. Tá? Então, se você faz curso de evidência, você aprende o básico de bioenergia e ensina os exercícios principais para você poder controlar melhor a sua energia. E aí, você conversando com as pessoas do grupo, aí não sou eu que controlo, os grupos têm autonomia. A gente fala só os dias e quem são as pessoas, você pode pedir para entrar num desses grupos. Tá? E tranquilo. E outra maneira que você pode contribuir, quem está nesses grupos tem a opção de se associar ao CEP. Você tem a opção de doar dinheiro para o CEP. A gente não é organização governamental, você tem o dinheiro dos cursos para sustentar e das doações de indivíduos. Mas para quem entra nesses grupos, você pode ser associado do CEF. O associado paga um valor mensal e ajuda a gente a pagar as contas, manter o espaço funcionando. Né? Então, isso é outra coisa que as pessoas falam, ah, mas como é que faz? Como é que mantém isso aqui? Não. Apesar do nosso site, .org, a organização sempre diz, não confundam com .gov, né? Que é da onde, para onde o seu dinheiro vai. Né? Ele some naquele buraco negro. Aqui o nosso dinheiro também está indo para lá. Então, é só para vocês saberem que tem essa estrutura. A gente tem esses trabalhos de energia que ocorrem ali. Tudo. Tem, inclusive, um sábado à tarde mesmo. Tem durante a noite, durante a semana também. E tem e essa possibilidade de você se associar, etc. Né, para ajudar a manter o espaço funcionando. Sempre bem-vindo, a fim de ajudar.
Pode também ser associado sem necessariamente fazer parte de grupo, né?
Pode ser. Se identifica com tem associados, né, que não fazem parte dos grupos.
Ou fazem parte das coisas. Participam de muita palestra, curso e tal. E tem. Se tem uma afinidade e tal, também pode participar como contribuinte.
É? Também. É que tem um associado participante, associado contribuinte. Gente, isso aqui é uma associação, tem que ter os nativos mesmo. Assim, a gente tem um estatuto, né? Vamos dizer assim, foi feito a partir das pessoas que frequentam o movimento. Isso é muito interessante. Que a gente está tentando ter uma experiência mais anárquica possível. O que quer dizer isso? Sem estrutura. Isso que a gente tenta fazer. Se você é bom em alguma coisa, você pode fazer aquilo que você quer. O que você puder fazer para a gente. Você é o seu chefe, não tem alguém que vai mandar. A gente vai jogar um alerta, né, nos grupos de discussão aqui, falar, olha, precisa ser feito isso. Alguém pode fazer? Se a coisa vai ficando muito premente e ninguém faz, eventualmente a gente pega o dinheiro que a gente, né, tem, vai e faz, e depois vai correr atrás para tapar o buraco da falta da grana. Mas muitas vezes pessoas que são daqui se propõem a fazer, a ajudar. Isso é muito legal. É uma experiência de busca pela anarquia. Ah, mas anarquia não quer dizer bagunça? Não, anarquia quer dizer não autoridade. Né? É você não ter diferenças de nível entre as pessoas. Então, na associação, todo mundo tem o mesmo peso, o mesmo valor. É o que a gente está tentando praticar. Tá. Então, se quiser também participar de uma associação bem doidinha, assim, é uma oportunidade maluca para você. Né? Não tem mistério, tem muita risada garantida. Acontecem umas coisas prontas. Né? O processo para arrumar uma descarga quebrada é uma das coisas mais cômicas. Tem. Gente, vocês viram que nós estamos falando de vocês? Vocês perceberam? Quantos anos faz que a gente estava? Pô, e uma pessoa foi e fez. Isso é muito legal. Uma, não, duas. As pessoas foram com uma. Um fez um pouco mais, outro completou e pronto, um equilíbrio. Né? Simplesmente porque a gente não tinha. Não queria. Né? De alguém para. Não, você vai fazer isso? Você não. Agora lá. Tem que alguém se toque. Tudo bem, que no fim do ano tem um dia que você deu uma lâmpada de todo assim, né? Aí chega aquele ponto. Acho que tá na hora, né? Aí finalmente alguém teve essa história. Porque não podia chegar no ponto de nenhum acender. Né? Pelo menos não chegou lá. Mas brincadeiras à parte. Então, curso da evidência, daqui 15 dias. Semana que vem, Renatinha dando palestra. Dia 10 sou eu, dia 11 curso da evidência, dia 17 palestra do Thiago. Tá bom? Vamos fazer um exercício antes de ir embora? Rapidinho, já são 9 horas. Um exercício rápido e depois um exercício bom. Tem que sair direto, tem que resolver algumas coisinhas ainda hoje. Tá bom? E hoje, com uma inovação tecnológica, o tocador de CD da gente morreu. Então. Vamos ter que ouvir música. Assim, no meu vasto repertório do celular. Exatamente 5 álbuns. Pode apagar. se descruzarem das pernas. Fecharem os olhos. Se o seu celular ainda está com som, por favor, tire. O alarme para tocar, por favor, desligue. Relaxa um pouco, ache uma posição de equilíbrio. Tenta achar uma posição que você fique confortável na cadeira, mas que não favoreça o sono. Quando você fecha os olhos, a tendência do corpo é pensar que é hora de dormir. Então, mesmo de olhos fechados, mantenha a atenção, mantenha a lucidez. Se você acha que você vai cochilar, fica de pé, não tem problema. Se você acha que você vai cochilar de pé, fique sentado para não cair. Cada pessoa sente de um jeito. Preste atenção. intenção, pode ser alguma coisa que você nem sabe nomear. Uma sensação diferente junto com o ar. Essa sensação, ela vai além. Fica só dentro do caminho do ar. Se espalha pela cabeça, pelo pescoço. Se você prestar atenção, você sentirá se espalhar pelo peito. deixe energia fluir por você. Sente. Traz uma sensação de estar bem na memória. Traz uma lembrança de um momento que você está tranquilo. De um momento que está se sentindo bem. De preferência que você consegue se sentir bem sozinho. Às vezes você para, olha para o céu, você está passeando, viajando, olha para a natureza. A lembrança de nascer do sol, da água passando por mim. Thank you.
ambiente, mas vive cheio de energia. Parece mais leve. Sente. Foi bom não ter aberto aquela porta, que vocês ouviram que passou um pancadão aí várias vezes, né? Então, a solução é assim, você pode escolher. Você fica com o ambiente fresco e com um helicóptero o tempo todo que não decide pousar nunca. Um ambiente quente, com silêncio razoável. Um ambiente mais ou menos com fluxo de ar e pancadão a cada 3 minutos na rua. E às vezes, o cara da pizza. Não sei se isso é moda, mas lá onde eu moro, fica passando um cara buzinando sem parar com pizza pronta. R$10. Pizza. Você já viu? Está passando em algum outro lugar?
Eu vi na reportagem.
Arrasa na Norte.
Foi?
Arrasa na Norte.
Também tem. Aqui, ali onde eu moro, o cara passa umas 20 vezes por noite, de segunda a segunda. Né? Ele não tem folga. E ele tem que gastar uma grande buzina. Ele não para de buzinar. Bom, pessoal, obrigado por terem vindo. Semana que vem a gente se vê na palestra do Renatinho. Depois da minha, depois da do Thiago. E para quem for fazer o curso de previdência, já faz a inscrição agora ali, aproveita o Felipe, né, um rapaz sorridente. Ali, ó. Grande sorriso do Felipe. E ele está fazendo a inscrição para vocês ali. Obrigado, viu, gente? Até!